Então, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça pressão de coro.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aferição de coro. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier José Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhor presidente.
Abrindo o coro suficiente, sua proteção de Deus estará aberta para a sessão. E solicito ao vereador Eliseu José Borges faça leitura do texto bíblico.
Obrigado, senhor presidente. Texto bíblico. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizei, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Pode durar 70 anos nossa vida, ou os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também nós assim passamos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos e os seus filhos e a seus filhos revelai a vossa glória. Salmo 89. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lizier. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como projeto e correspondências.
Síntese da ata da 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de junho de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 062/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Dispõe sobre o Dia Municipal do Voluntariado no município de Anápolis e dá outras providências. 2. Projeto de Lei Complementar 063/2018, de autoria do prefeito municipal. Altera a Lei Complementar Municipal número 279, de 11 de julho de 2018, do Código de Posturas do município de Anápolis, para regulamentar a expedição de alvará de licença de funcionamento condicionado e dar outras providências. 3. Projeto de Decreto Legislativo 064/2018, de autoria da vereadora Thaís Souza. Concede o título de cidadania anapolina ao pastor Tiago Vinícius Cunha e dá outras providências. 4. Projeto de Lei Ordinário 065/2018, de autoria do vereador Hamilton Filho. Torna de utilidade pública a entidade Instituto Anjos do Bem e dá outras providências. Usá-lo as palavras os vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélia Alvarenga e João da Luz. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Teles Júnior, Antônio Gomide, Jackson Charles, Domingos Paula, Pastor Vilmar Silvestre e Hamilton Filho. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores Pastor Vilmar Silvestre, Pastor Elias Ferreira, Antônio Gomide e João da Luz. Houve votação de moção, de pesar e de indicação. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Luzimar Silva, Lélio Alvarengo, Américo, Jean Carlos, Jackson Charles, Luiz Lacerda, João Feitosa e Valdete Fernandes. Sem mais nada a se tratar, a senhorita vice-presidente Thaís Souza declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de junho, em horário regimental. Leitura de correspondências e projetos. Projeto de lei ordinária, de de autoria do vereador Pedro Mariano, que torna obrigatória a instalação de portas ou grades de aço nas fachadas externas ou internas das agências bancárias localizadas no município de Anápolis e da outras providências. Então, esses são os projetos, senhor presidente. Ainda em tempo, senhor presidente, tem uma justificativa da vereadora professora Geli, que não poderá comparecer à sessão ordinária do dia 5 de junho de 2018 por compromissos particulares já agendados.
Obrigado, doutor Fernando. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa que nos acompanha. O que me traz à tribuna nessa manhã, senhor presidente, é um assunto que eu acho pertinente e que eu acho importante trazer aos colegas. Desde o ano passado eu tenho falado isso com o prefeito Roberto e ontem falei isso com ele pessoalmente por telefone e reitero esse pedido aqui e essa minha preocupação. São os cavalos soltos em vias públicas. Esse final de semana nós tivemos um problema aí com 3 cavalos soltos ali naquela avenida principal do Filósofo Machado. E o Corpo de Bombeira, quem cumprimenta o Tenente Ricardo, recolheu um desses animais e não tinha para onde levar. Chegaram ao centro de zoonose com esse animal, só que lá, infelizmente, nós não temos estrutura para acolher esse tipo de animal de porte grande. Então, o bombeiro ficou ali mais de 40 minutos sem saber o que ia fazer com esse animal. E nós tínhamos, na gestão passada, um curral ali próximo ao Recanto do Sol, e está desativado. Ontem eu conversei com o Sargento Pereira, cumprimento ele pelo trabalho que ele tem feito frente à postura, e ele me falou que realmente está desativado, que realmente a gestão não tem veículo para recolher esse tipo de animal. E ano passado eu conversei isso com o prefeito, ia ser feita uma licitação para que fosse ou comprado ou, se não, alugado esse tipo de veículo. E realmente a cidade está sem esse tipo de trabalho, que eu considero importante, até porque animais, principalmente de grande porte, soltos em vias públicas, pode causar acidente, né, lesões permanentes, e causar mesmo, e custar mesmo até a vida desse cidadão, de um motociclista, de um bicicleteiro. Então, o Sargento Pereira me falou ontem que a postura está pronta para poder continuar esse trabalho que era feito na gestão passada, que eles só precisam dos EPIs e precisam que esse curral seja feito uma pequena reforma, que é pouca coisa. Então, ontem eu falei isso com o prefeito Roberto e veio reiterar esse pedido aqui, trazendo essa casa, essa necessidade, essa minha preocupação. Até porque é necessário uma ação objetiva do poder público.
Pois uma parte, vereadora.
E nesse caso, nós temos que trabalhar efetivamente, até porque isso pode, vereador Domingos, custar a vida de um pedestre, principalmente nessas vias que são muito escuras ali, como essa do Filósofo Machado. Até porque ontem nós tivemos que pagar frete para retirar 2 cavalos ali. E nós não temos, infelizmente, uma delegacia de defesa dos animais da cidade. E nós temos uma dificuldade em relação à fiscalização e à punição. Então, os donos também precisam ter a consciência de fazer a sua parte e cuidar desses animais. Eu até em pronto estou enviando um ofício ao governador do estado de Goiás, porque a competência para que isso seja da delegacia é do governador e não do prefeito. Até porque todos os anos eu participo de encontros dos vereadores da causa animal no estado de São Paulo, que são vereadores de todos os estados, e infelizmente o estado de Goiás é carente em políticas públicas relacionadas aos animais. Todas as vezes que me perguntam quais são as políticas públicas implantadas no estado de Goiás, eu confesso a vocês que eu tenho vergonha, porque nós não temos nenhuma política pública implantada nem em relação a animais domésticos, nem em relação aos animais de grande porte. Então, isso precisa, ser visto, né, com seriedade, com responsabilidade pelo gestor público, e não por questão de prioridade. Ah, é animal? Não. É problema de saúde pública, pode custar a vida de um cidadão, e também envolve outras questões. Uma parte ao vereador Domingos.
Obrigado por você ceder essa parte, Thaís. E assim, nós, vereador, temos que fazer esse trabalho realmente que a senhora está fazendo aí, não em defesa de recolher cavalos. O trabalho da senhora é focado em todos os animais, e aqui nessa Câmara eu tenho acompanhado, os outros vereadores também têm acompanhado. Eu acho que a senhora está certinha em fazer esse pedido junto ao Executivo, para que possa realmente trazer uma solução para a nossa cidade em relação não só aos animais aí, como aquele outro projeto que a senhora também protocolou nessa casa, que é a respeito do castamóvel, precisa ser agilizado. E o prefeito Roberto está empenhado em fazer esse trabalho, tendo em vista que logo vai fazer a reforma ali daqueles centros zoonoses também. Mas assim, eu aqui na Câmara, eu quero me colocar ao seu lado para poder ajudar a resolver essas demandas, tirar as demandas do papel, que a luta da gente é grande, mas a demanda às vezes não sai do papel. E eu tenho acompanhado o empenho da senhora e teria à disposição para poder acompanhar em algum momento, se a senhora achar que for necessário, para poder caminhar junto, para a gente poder resolver esse problema. Tá, vereadora?
Eu agradeço, vereador, e com certeza que nós somos um time, né? Nós precisamos trabalhar unidos, trabalhar em prol de projetos que realmente são importantes para a cidade de Anápolis. Até porque são projetos que referem à saúde pública do município. Né? Nós não podemos tratar isso quanto assunto de cronogramas de prioridade. Até porque os animais estão inseridos na Constituição Federal e na lei infraconstitucional. Então, a minha preocupação é realmente essa, porque trata de problema de saúde pública e pode custar a vida de um cidadão. Então, nós precisamos retomar esse trabalho que era feito na gestão passada. A Marielle atendia esses demandas na postura, com muita prontidez e com muita seriedade. Então, isso era resolvido rapidamente, a gente não tinha problema. Então, nessa gestão, nós precisamos olhar, já falei isso com o prefeito Roberto, com todo carinho, com toda responsabilidade para essa questão, antes que custe a vida de um cidadão anapolino. Uma parte ao vereador Lélio.
Obrigado, vereadora Thaís Souza, pela parte. Quero cumprimentar Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Eu tenho como testemunha, alguns anos atrás, um jovem morador do setor Bugaville, chamado Eric, conhecia desde criança. Ele perdeu a sua vida ali no Córrego da Reboleira, vindo da base aérea, ele era militar, estava na sua motocicleta, e veio a confrontar-se com um animal, um cavalo, que já estava atravessando ali, nessas condições. Então, é questão de segurança pública. Ele veio a óbito, um jovem, cheio de vida. Isso que a senhora traz na tribuna de hoje é caso de segurança pública mesmo. A senhora está coberta de razão, parabenizo pelo pronunciamento. E essa casa tem que estar junto com a senhora solicitando providências para que fatos como esse não podem voltar a acontecer em nossa cidade. Muito obrigado pela parte e boa a palavra.
Obrigada, vereador Lélio. Até porque das últimas vezes que nós precisamos recolher cavalo em vias públicas da cidade, nós tivemos que recorrer a Triunfo com Sebra, prestou prontamente esse auxílio, porque a cidade não tem um transporte efetivo para recolher esses animais. Então, nós não podemos deixar que isso fique dessa maneira. Nós precisamos resolver isso o mais rápido possível, assim como estou encaminhando um ofício ao governador do estado de Goiás, para que ele faça da forma que os outros estados têm feito também em relação ao maus-trato dos animais, utilizado a Patrulha Maria da Penha. É que Curitiba tem feito isso e tem dado certo. Então, acho que, como nós não temos especializado em Anápolis, nós sabemos a dificuldade de efetivos, de uma delegacia especializada, então nós não podemos deixar de lado essa questão e, com certeza, se há outra forma de ser feito, nós temos que tentar fazer dessa outra forma. Quem pediu uma parte?
Pastor Elias.
Uma parte, pastor Elias.
Eu quero parabenizar a senhora pelas suas palavras e dizer que é real mesmo. E é sério o assunto. Porque a gente encontra de vez em quando os animais perdidos por aí e sem destino certo. Concordo com a senhora e posso dizer, conte comigo. O que depender lá em cima da questão do governo, nós estaremos juntos para ir com a senhora, encaminhar o ofício, pedir, que é direito da população, sim. E quanto também ao município, eu sei e o prefeito e também o pessoal da postura terão condições sim de fazer um trabalho para que acolha esses animais e que tire e que não deixe acontecer acidente aqui no nosso município. Parabéns. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, pastor Elias. Com certeza nós vamos continuar cobrando. É, já mantei vários ofícios ao prefeito, fiz reiterados pedidos e aqui estou reafirmando a necessidade, essa preocupação. Até porque o sargento Pereira me falou que várias vezes à noite ele tem que sair da casa dele para tocar animais de vias públicas, porque não tem outra forma de fazer. Então, com a preocupação que ele está à frente à postura e para que não deixe de fazer nada, ele e alguns funcionários têm que sair da noite para tocar animais de vias públicas.
Uma parte.
Então, nós precisamos retomar isso e ver isso. Quem pediu uma parte? O tempo já está acabando e eu agradeço. Obrigada, senhor presidente. Conto com os nobres colegas.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os pares da mesa diretiva. Também faço um cumprimento especial a todos os pares aqui presentes. Né? Cumprimento ao Canal 10, à Rádio Manchester, a todos os internautas, aos colaboradores dessa casa e a todos os participantes aqui dessa sessão. Nesta terça-feira, aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, o que me traz aqui, nesse momento, primeiramente é falar e cumprimentar todas as mulheres da Arábia Saudita. Hoje, naquele país, foram emitidas as 10 primeiras carteiras de motorista para aquela nação, para o quadro feminino, onde até então era proibido a direção naquele país para as mulheres. Então, quero fazer um cumprimento todo especial às mulheres que lutam por seus direitos, direitos de igualdade, direitos são mais do que necessários. E daqui a duas semanas, torna-se lei naquele país a direção feminina. Então, parabéns a essas guerreiras que lutaram, foram atrás dos seus direitos e com muita eficiência e com muito direito conseguiram ter êxito e conseguiram ter sucesso. Então, quero fazer essa menção hoje de uma forma especial às mulheres daquela nação que lutaram para que pudessem ter direito de dirigir assim como os homens. Mas o principal motivo que me traz aqui nessa tribuna de hoje, senhor presidente, é falar a respeito de um assunto que tem suscitado ultimamente aqui nesta casa, a respeito da construção da Câmara Municipal de Anápolis. Eu fui, nessa legislatura, talvez o primeiro vereador a cobrar essa casa, meu requerimento número 08, do dia 26 de janeiro de 2017, onde eu dizia: Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, requiro nos termos do artigo 132, inciso 7º, no requerimento interno, que seja enviado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, senhor Roberto Naves, solicitando esclarecimentos quanto ao destino do numerário pertinente ao fundo monetário atribuído à construção da nova sede da Câmara Municipal, conforme questionamento feito por este vereador, Lélio Alvarenga, na reunião realizada no gabinete da presidência desta Casa de Leis. Justificativa: o presente requerimento se faz necessário, vez que é parte das atribuições do vereador legislar e fiscalizar os recursos públicos, garantindo o uso adequado dos mesmos em prol da transparência e competência. Esclarecemos que os valores reservados e posteriormente aos feridos do respectivo fundo para a construção da sede reestruturada da Câmara de nossa cidade. Não estão devidamente justificados, evidenciando questionamentos sobre esta utilização. Então, isso, no dia 26 de janeiro do ano passado, este vereador já cobrava esclarecimento desse fundo de R$ 4.509.000. Sabemos nós, senhor presidente, que é papel primordial da Casa Legislativa de fiscalizar. É preciso que nós saibamos valorizar cada centavo do trabalhador, do empresário que paga seus impostos, para que possa ser aplicado devidamente e corretamente esses valores. E também, na primeira reunião que tivemos no ano passado, prestação de contas, ainda na sede antiga, eu questionava ao senhor João Gomes, meu amigo, a respeito desse fundo. Eu estava em mãos o extrato do primeiro quadrimestre ou do último quadrimestre do seu governo e, na verdade, não tive uma resposta eficiente e convincente, que foram utilizados para pagamentos do quadro pessoal. Ora, penso eu que esse fundo, ele deveria e deve ser reservado, como foi um acordo de cavalheiros, a esta obra na casa que tanto faz falta à nossa cidade de Anápolis. Talvez pudéssemos estar bem adiantados já à construção desta casa de leis, devido à ausência. Hoje temos a certeza, senhor presidente, que a construção não está interditada simplesmente por falta de projetos, e sim por falta de recursos. Porque naquela reunião que tivemos com o senhor prefeito, ele dizia que iria providenciar o mais rápido possível esses projetos e a licitação para que a obra pudesse ser retomada. Então, hoje passaram um mês, um ano e 5 meses e ainda não tivemos solução desse problema. Sabemos que foi evidenciado, que até então não tinha sido evidenciado, a ausência desses projetos de iluminação e de drenagem. Mas sabemos que houve erros de projetos. Uma questão particular minha e pessoal, se eu estivesse naquele mandato, eu não votaria a favor da construção fosse nesse local. Eu acho que não era o melhor local, mas se águas passadas, nós temos que pensar no futuro, temos que pensar no presente. Mas enquanto nós não pensamos, senhor presidente, nós precisamos ter algumas respostas que sejam realmente evidentes e que sejam transparente e convincente. Pois não, nobre vereador Jacques Chaves.
Vereador, em primeiro lugar, quem tem amigo, o senhor não precisa de inimigo, não. Se o senhor for amigo do prefeito João Gomes, como o senhor está falando aí, ele está rodado. Segundo, é bom que o senhor saiba que isso não depende da aprovação de vereador, a construção e obras feitas pelo Executivo, não. A Câmara é uma obra do Executivo e não passou pela Câmara Municipal a aprovação de acontecer ou de não acontecer. Então, se o senhor estivesse aqui naquela época, provavelmente o senhor não votaria porque o projeto não veio para essa casa e não viria. É prerrogativa do Executivo Municipal e não passa pelo Legislativo. Então, assim, nós temos que ter, pelo menos, conhecer daquilo que nós estamos falando na tribuna, para que nós não possamos ofender as pessoas de forma desrespeitosa, a qual o senhor está fazendo, com os vereadores que estavam aqui naquela legislatura. Então, eu só queria fazer essa explanação, dizer para o senhor que não foi somente por conta do que o senhor disse, não. O contrato venceu e, pelo fato de ele ter vencido e não ter sido prorrogado o termo aditivo, a prorrogação, era impossível a empresa que ganhou a licitação na época dar continuidade na obra. Então, são detalhes que é importante a gente saber primeiro, antes de levar à tribuna de forma a desrespeitar os colegas, tá? Beleza, muito obrigado.
Eu agradeço pela participação, vereador Jarson. Eu acho que Vossa Senhoria talvez não tenha ouvido direito, ou não entendeu direito, ou não conseguiu mensurar o que eu falei. Porque eu falei que era uma posição pessoal minha. Eu não falei que era dever desta casa de leis impedir a construção. Eu falei que é uma posição pessoal. Talvez o senhor não conseguiu mensurar e nem entender, compreender, talvez, não sei por qual razão. Só isso o meu comentário contra a vossa intervenção.
Só para complementar.
Pois não, nobre vereador.
Não, é só para lembrar a vossa excelência também, estou de acordo com as palavras do nobre vereador líder do prefeito, que essa matéria não precisa de autorização legislativa para fazer. O prefeito tem todas as prerrogativas. Mas aí o que o senhor falou aí, eu entendi também, que dá a impressão que a Câmara que está impedindo isso aí, só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Ao contrário, no momento algum eu falei que a Câmara estava impedindo. Pelo contrário, eu falei que a Câmara tem o poder e tem a obrigação de fiscalizar os recursos oriundos do povo, recursos que vêm com o suor do trabalhador, que vêm com o suor dos empresários que pagam seus impostos para que possam ser aplicados devidamente, legalmente e com responsabilidade. No momento algum eu falei nesse sentido que essa casa, pelo contrário, essa casa tem como prerrogativa número um, fiscalizar. E é papel meu, papel de cada vereador que está nessa casa, de fiscalizar sim. Se nós não fizermos isso, nós estamos sendo omissos. Alguém falou ontem na tribuna a respeito de ser omisso. Eu creio que a omissão é essa. Você ver as coisas erradas, eu creio que talvez, eu não estava naquele momento aqui, que talvez a maior parte dos vereadores não compreendiam da engenharia. Como se fala erros de engenharia, mas pelo meio de fiscalização nós temos a obrigação e o dever de cumprir como fiscalizador, como agente fiscalizador e representante do povo. Devolvo a palavra, senhor presidente, e agradeço pela oportunidade.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar toda a mesa diretora. Quero cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes, nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa aqui presente, através também da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e todos os meios de comunicações. Senhor presidente, e eu estou aqui hoje na tribuna, usando o grande expediente, para falar a respeito da questão da segurança dentro do terminal urbano da nossa cidade. No dia 2 de maio, nós tivemos uma reunião com o nosso coronel Freitas, ele que é o comandante do 3º CRPM de Anápolis, e na oportunidade esteve lá comigo a vereadora Thaís Souza e o vereador Lélio Alvarenga. E ali conosco estava o tenente-coronel Paulo Roberto e o major Luciano, de onde pertence a área ali do terminal urbano. E ontem, eu voltando ao terminal urbano, fiquei lá das 15 horas até as 18 horas, porque o que havia prometido, o coronel Freitas, ele cumpriu os 30 dias. E no mesmo dia 2, a comissão da Frente Parlamentar de Segurança dessa casa, nós entramos no Ministério Público para questionar a respeito da questão da segurança lá, Dominguim. E hoje, às 15 horas, nós teremos uma reunião com o promotor, doutor Paulo. A situação da segurança dentro do terminal, ela é caótica. Ontem eu passei a mensagem para o coronel Freitas e ele me garantiu que hoje nós estaria falando de manhã. Como ele teve uma reunião em Goiânia de última hora, não pôde nos atender, mas designou o major Luciano, que é o que comanda a área. E nós fomos lá e ele nos atendeu. Esteve lá hoje comigo de manhã o vereador João Feitosa, o vereador João da Luz e também o vereador Fernando Paiva, os quatro vereadores. Ele comprometeu que vai nos atender, a partir de hoje volta a Polícia Militar para dentro do terminal, mais 30 dias.
Uma parte, vereador.
Vou te falar. Uma parte ao meu amigo Lélio.
Obrigado pela parte, nobre vereador, pastor Elias. Nós marcamos lá no terceiro CPM, porque realmente eu estive lá.
É.
7:55 eu já estava aguardando lá. Aí eu perguntei a nossa assessoria lá, falou, não, o coronel Freitas não estará aqui hoje. Ele tem uma reunião às 10 horas, foi cancelado todos os seus compromissos. Eu estive lá aguardando até 8:10, mais ou menos, assim eu vim embora, porque não teve mais a reunião, e não fui informado que a reunião teria transferido lá para... Para o 28º, mas agradeço pela parte. Vamos junto dessa aí, viu, pastor?
Obrigado, é porque o senhor não olhou, eu coloquei no dos vereadores, o senhor não deu uma olhada. João da Luz.
Pastor Elias, obrigado pela parte. Parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa de estar procurando resguardar e dar segurança para as pessoas que transitam ali dentro do terminal urbano. Nós estivemos lá hoje, junto com o coronel Freitas e o major Luciano, né? Deus nos recebeu muito bem, foi muito receptivo. Agora, pastor Elias, com todo respeito ao senhor, à nossa frente parlamentar, nós temos sim, sempre que buscar a segurança para os nossos munícipes, mas eu gosto sempre de ouvir o outro lado. Eu vi lá o clamor do major, e a atenção dele em nos atender, ele já colocou a guarda, ele colocou o policiamento dentro do terminal 30 dias, e fez o compromisso de colocar mais 30 dias agora novamente. Então eu vi a boa vontade dele, e eu vi a preocupação dele também, por falta de efetivo. Ele não tem efetivo para poder estar guardando a segurança das pessoas que transitam ali dentro do terminal. Eu tive uma preocupação, porque a gente não pode acusar antes... de conhecer as partes. Eu quero até pedir perdão para os ouvintes da rádio imprensa, que eu responsabilizei, eu atribuí uma responsabilidade ao qual eu não tinha conhecimento naquele momento. Foi uma entrevista intempestiva e eu acabei falando algo que eu quero pedir desculpa para os ouvintes da rádio imprensa. Qual que é? A responsabilidade de guardar a vida, de guardar contra roubos, latrocínios, essa é uma responsabilidade de polícia mesmo, essa a polícia tem que fazer. E eu passei de imediato na Urban para conversar com o pessoal da Urban com relação a essa atribuição que eles não estavam cumprindo no contrato. A resposta que eles me deram é o seguinte: nós temos sim que contratar segurança, mas para fazer guarda patrimonial. E isso é que está previsto no contrato. Então, nós guardar a vida, guardar a segurança das pessoas... Esse é um papel da polícia mesmo. Então, pastor, o que nós temos que fazer é o seguinte, é pedir ao nosso prefeito, através do banco de horas, fazer com que garanta a condição da polícia militar estar lá dentro. O governador do estado, através da polícia militar, e o nosso GGM aqui, através do banco de horas, garantir esse policiamento dentro do terminal. Então, eu queria só deixar essas palavras aí e fazer a correção da entrevista minha aí, que eu atribuí a responsabilidade indevida para a Urban. Obrigado, pastor Elias.
Obrigado, levou
a palavra. Uma parte, vereador.
Conforme consta no contrato de concessão que nós encaminhamos ao Ministério Público, assinado entre a contratante e a contratada, se não vejamos,
parte.
Dos deveres da concessionária, cláusula 8.30, é garantir a segurança e integridade física dos usuários, bem como acessibilidade, principalmente a idosos, pessoa com restrição de mobilidade, responsabilizando-se integralmente pelos danos morais, pelos danos materiais e morais, porventura causado por dolo ou culpa, sem que a fiscalização do poder público atenue ou exclua essa responsabilidade. Se o senhor olhar o contrato, está aqui. O dever do contratante e da contratada. Tá? O do Estado ele está cumprindo. Eu quero dar uma parte que é o Maurão, seja bem rápido, e a vereadora Thaís, por não.
Não, eu quero dizer para Vossa Excelência, uns 12, 15 anos atrás, eu acho que o Cacheta era presidente da casa, eu fiz um projeto de lei para que o terminal foi sancionado pelo prefeito da época, que ele vendia bebida alcoólica, eu fiz o projeto que não vende bebida alcoólica hoje, de autoria minha, meu projeto passou por unanimidade nessa casa. Mas ali, a pessoa de baixa renda, chamada essa mendigo, ia para lá dormir, então foi sancionado. Agora, eu não sei por que o senhor veio trazer aí, diz que é só 30 dias. 30 dias a polícia ali não vai resolver problema. Ali tem que ser fixa a polícia, tem que ser fixa. Um local, um logrador público que passa 80 mil pessoas diária, é maior do que a população de muitas cidades do interior. 80 mil pessoas, tem que ter policial fixo, não só 30 dias, não vai resolver o problema. Problema com L ou com R, não vai resolver. Tem que ser fixo, definitivamente, polícia ali 24 horas por dia, só isso.
Vereadora Thaís.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Queria cumprimentar o senhor como membro da frente parlamentar. E com certeza a nossa preocupação, estive no terminal com o senhor, estive sem o senhor no terminal, e o contrato fala que é competência da concessionária garantir a segurança. E o dia que eu estive lá só tinha apenas um segurança. Com certeza a concessionária tem que garantir essa segurança lá, ele tem que contratar essa segurança. E a competência não é da Polícia Militar dentro do terminal. A Polícia Militar está dando um reforço, conforme o Coronel Freitas falou, até que essa questão seja solucionada. Então, hoje nós temos uma reunião às 3 horas com o Dr. Paulo para poder resolver sobre essa questão e continuar cobrando, porque nós estamos preocupados com a questão de segurança pública no terminal urbano. Obrigada, pastor.
Obrigado, vereadora Thaís. Eu quero deixar bem claro, senhor presidente, que a comissão, a Frente Parlamentar de Segurança, não vamos desistir. Porque o que está no contrato é preciso ser cumprido, sim. Se é dever dela, ela vai ter que cumprir. E se é também do Estado, o Estado vai cumprir, ele cumpre. Dentro do terminal, é uma concessão. É ela que tem que fazer. Inclusive, eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo. Ontem eu encontrei lá dois seguranças contratados, Antônio Gomide, sem ser legalizado. Vai haver uma hora que alguém vai partir para cima e esse guarda vai ter que baixar o pau ou vai ter que atirar em alguém. E aí o que vai acontecer? Quem estão pagando são os permissionários, mas está errado. A lei não permite que se faça isso. E eles estão pagando segurança do bolso deles para fazer isso lá. E os seguranças não têm legalidade perante a lei para atuar dessa forma no meio da população. E ontem eu presenciei ainda, e vou falar hoje, nós vamos conversar com o promotor de justiça, doutor Paulo, porque foi pedido para derrubar aquele outro terminal que era anexo ao terminal. Tudo bem. Agora o que está acontecendo? Estão embarcando o povo do lado de fora, e ontem a criança caiu, quase que o ônibus passa em cima. Ué, que situação que é isso? Que cidade nós estamos vivendo? Está errado. Está errado. E não deu para acabar tudo, presidente? Nós falamos... Obrigado. Retorna a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Quero aqui chamar para a tribuna o vereador Antônio Gomide, que é o próximo orador, enquanto ele chega à tribuna, cumprimentar nosso secretário Leandro Ribeiro, está aqui acompanhando a sessão. Mandou uma mensagem aqui, Lacerda, via rádio aqui. Mandou. Nosso vereador licenciado, nosso amigo, está acompanhando a sessão aqui nas redes sociais e no rádio. Mandou um abraço para todos os vereadores. A palavra, por favor, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, pessoas que nos acompanham na sessão ordinária dessa terça-feira, dia 5 de junho. Cumprimento aos nossos internautas, as pessoas que acompanham nas redes sociais, acompanham pelas rádios, Rádio Manchester e outras rádios da nossa cidade. Usa esse grande expediente, senhor presidente. Primeiro, num tema importante, como foi levantado aqui pelo vereador Pastor Elias, que é a questão da segurança. Esse é um tema permanente e, com certeza, precisa haver um desdobramento, não só no discurso da administração municipal, mas precisa ter uma atitude diferente para que possa verdadeiramente tirar do papel aquela promessa de campanha da famosa guarda municipal que todo anapolino está aguardando que o prefeito institui nessa cidade. Porque foi ele que prometeu. Podia até não ter prometido. Mas já que prometeu, o problema da guarda, o problema da segurança é um problema urgente. Nós temos condições hoje, temos a prefeitura, poder dar uma colaboração com a guarda municipal. Mas depende da administração. podia ter evitado falar, mas já que falou, né, é preciso estar cumprindo. Mas a minha parte...
Antes de vossa senhoria entrar
uma
no
tema... Uma parte do novo vereador.
É, eu também, vereador, eu sou autor desse projeto. Tem muitas pessoas aí que falam que eu não tenho um serviço prestado. É só olhar nos anais da casa. Eu e o ex-vereador Adilson, trabalhamos em cima desse projeto. Depois veio o Cabo Jacinto, trabalhamos em cima desse projeto. O mais interessado nesse projeto seria eu, que aí está... Tem no ano de, se não me engano, no ano 2000, hein? Tem 18 anos isso que eu venho trabalhando em cima desse projeto. E a lei foi sancionada, não sei qual o prefeito da época, e a lei está aí. O que mais tem vontade desse projeto sou eu, vereador Mauro, que a cidade está inundada de miliante aí, e a Guarda Municipal que venha para reforçar o esforço que a Polícia Militar vem fazendo em nossa cidade. Meu muito obrigado pelas suas palavras, foi bem lembrado.
Eu quero fazer a referência hoje, o dia 5 de junho, ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E a minha fala é no sentido de podermos trabalhar. Essa data é uma data que foi instituída em 1972, na Conferência das Nações Unidas, na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, e naquele momento fazia uma discussão global daquilo que é importante, o ecológico, com o desenvolvimento econômico e com o desenvolvimento social. O que nós achamos hoje, falamos muito na nossa política, principalmente em campanhas eleitorais, do que se chama de desenvolvimento sustentável. Hoje é o dia que se comemora, o dia mundial que se lembra dessa política de meio ambiente, que é tentar buscar o equilíbrio entre o ser humano, entre o homem e aquilo que nós temos de diminuição na degradação do meio ambiente. Eu falo isso porque aqui na cidade de Anápolis, nós tivemos a oportunidade de fazer um grande trabalho na área do meio ambiente. Algumas pessoas, na oportunidade que tivemos como prefeito, riam e diziam que fazer praças, ampliar, melhorar o espaço do meio ambiente, fazer com que aquilo que já era existente, Praça Bom Jesus, Praça do Ancião, Praça Badia Dá e outras praças que nós conseguimos melhorar, ampliar, eram coisas supérfluas. Muitos diziam, olha, isso aí é bobagem. E vejam vocês que essa foi a grande marca desses últimos anos em Anápolis. Aquelas pessoas que riam e diziam, olha, pegaram um Parque Ipiranga, uma área do Parque Ipiranga, um brejo, onde joga cachorro morto, joga tudo ali de lixo, sofá. Aquela área precisa ser dada à iniciativa privada, porque dando aquela área para a iniciativa privada, eles vão construir uns bonitos prédios ali, vão recuperar. Essa era a ideia de 8 anos atrás, Luiz Lacerda.
Uma página.
Onde aqui na Câmara Municipal nós tivemos, naquela oportunidade, o próprio prefeito da época mandando o projeto para vender a área e convencer os vereadores, a maioria, em votar naquele projeto para dar para a iniciativa privada, porque o poder público não podia fazer qualquer ação ali naquela área do brejo do Ipiranga, porque se fizesse, como que nós iríamos investir e gastar dinheiro naquele brejo? Como é que nós iríamos drenar aquilo ali? Imagina quanto de dinheiro nós vamos gastar naquele brejo, sendo que ali é uma área que a iniciativa privada quer fazer e melhorar para a cidade. Veja vocês o que é hoje a realidade do Parque Ipiranga. Fruto de quê? De um planejamento. Fruto de quê? De acreditar que era possível fazer do meio ambiente uma marca da nossa cidade, onde em 6 anos que tive a oportunidade como prefeito, ganhamos 6 prêmios, que é o prêmio Meio Ambiente do Brasil, que é o prêmio Chico Mendes. Ganhamos em 6 anos, 6 vezes o prêmio Chico Mendes. Então é importante a gente entender isso. Quando nós fizemos o Parque da Liberdade, era um parque que as pessoas também diziam, aquele buracão, ali só joga lixo. Quantos milhares de caminhões de lixo
foi jogado lá no buracão, no final da Getulina Artiaga. Nós entramos lá, limpamos, recuperamos ali uma nascente, que é o córrego Catingueiro, ali a nascente dele, retiramos os entulhos, e aqui eu quero deixar aqui a marca de que quem ganhou a licitação ali naquele parque não deu conta de fazer aquela obra. E se nós tivéssemos repetido o exemplo de quem estava pilotando aqui a Câmara Municipal, nós tínhamos até hoje discutindo por que que a empresa que entrou lá, que não deu conta, por que que a obra parou. Pelo contrário, a empresa entrou lá, a hora que viu que trabalho que era aquele, simplesmente abandonou a obra. Nós fizemos uma ação contra a empresa, fizemos nova licitação, chamamos uma nova empresa e está lá o parque. Parque da Liberdade recuperando nascente na nossa cidade. O Parque da Cidade, ali na saída da BR-153, nós tínhamos uma grande erosão e ali é a nascente do Córrego das Antas. Novamente, fizemos uma parceria com a ferrovia, fizemos uma parceria com a empresa que estava fazendo a ferrovia Norte-Sul e fizemos ali uma recuperação ambiental, também em parceria e fazendo de que nós pudéssemos ter 1 milhão de metros quadrados, 23 alqueires ali naquela região, onde nós fizemos negociação inclusive com o governo do estado para fazer doações, para ampliar e fazer um grande parque, é o Parque da Cidade. Estou dizendo tudo isso porque hoje a marca da nossa cidade, nesses últimos anos, foi a marca do meio ambiente, com praças novas, recuperação das praças antigas, refizemos a Praça Bom Jesus, melhoramos a Praça do Ancião, fizemos praças, parques ambientais, mas é preciso fazer e dar continuidade. É preciso fazer e zelar. As praças, os parques, os espaços públicos, nós precisamos, como a Matinha, quando nós pegamos na administração, ela estava com todos os brinquedos quebrados, estava depredada, não tinha segurança. Eu me lembro, em 2009, nós fomos ali para dentro, recuperamos todos os brinquedos. Já no dia 12 de outubro, dia da criança, nós já entregávamos aqueles brinquedos já recuperados no primeiro ano. E recuperamos a matinha, o espaço, limpando, fazendo com que aquele espaço pudesse realmente ser um espaço de convivência. Então, o que nós estamos hoje aqui alertando é que a administração municipal precisa, nesse momento, dar uma atenção maior, principalmente naquilo que nós temos de nascente no nosso município. Estamos aqui com o Córrego Extrema sendo poluído pelo DAIA. Estamos com o Córrego das Caldas, Rio das Caldas, sendo poluída pelo DAIA, pelo esgoto do DAIA. Nós temos aqui erosões importantes que precisam ser recuperadas, como do Alvorada, aqui do Cidade Jardim, como a de Giovanni Braga. Né? Recuperamos erosões como a da saída ali do Polo Centro, mas é importante que nesse momento a segurança dos parques seja retomada, como bem disse aqui o vereador que me antecedeu. É importante que a limpeza e aquilo que precisa ser feito nos espaços ambientais da nossa cidade possam ser realmente feitos e ter uma identidade para a gente conseguir levando esse modelo de desenvolvimento sustentável que tanto nós prezamos nesses últimos anos e que hoje é uma marca através dos parques ambientais que nós temos na cidade de Anápolis. Fica aqui o nosso solicitação, o nosso apelo à administração.
Obrigado, vereador Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula. Deixa ele. Está anunciado. Tem que ser anunciado.
Dá uma parte, você quer? Boga, início. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo Face, pela TV, pela rádio. Antes de começar a minha fala, eu quero ceder uma parte. O vereador Mauro não vai querer, não? Fala pela ordem?
Ah, pela ordem, obrigado. Pela ordem.
Quem pediu? Vai querer, não, vereador Mauro?
Não.
O senhor tinha pedido?
Fala pela ordem.
Bom, eu, na realidade, eu não tinha nem previsão de estar usando o grande expediente hoje, mas ouvindo aqui algumas falas, e infelizmente a gente tem que subir a tribuna para a gente poder pontuar alguma coisa aqui na nossa cidade, né? Eu acho que a população anapolina, a população goiana e a população do nosso país, não podemos misturar as coisas igual foi misturado no passado aqui na nossa cidade. E ao que eu falar, as pessoas que estão nos acompanhando pela Rádio Manchester, as pessoas que estão ouvindo a sessão, vão entender o motivo da nossa fala aqui. Foi falado aqui sobre o parque da cidade. Um parque bonito, um parque moderno ali na cidade, mas que preço que a população pagou para ter aquele parque ali. Aquele parque ali foi feito uma doação pela Valec. A Valec é a mesma que foi investigada pelo governo federal com desvio de dinheiro. Ora, a administração municipal, ela está tentando recuperar a área, recuperar a nascente, mas dentro da legalidade. Ela não quer fazer um parque ou recuperar uma nascente de uma empresa que porventura está fazendo uma obra federal e doa um dinheiro para o município, mas um dinheiro que está sendo desviado. Um dinheiro aonde que essa empresa foi noticiada aí no nosso país, está sendo fazendo aí desvio, mas desvio de verba pública. Ora, aí fica fácil de fazer obra desse jeito mesmo. Ganha milhões, doa uma pequena fatia para o município fazer um parque igual foi feito ali na entrada. Não podemos fazer esse tipo de obra mais no nosso município dessa forma. Nós temos que recuperar.
Uma parte, vereador?
Sim, uma parte, senhor.
Nobre vereador, essa fala do senhor é extremamente intempestiva. Cidade de Anápolis teve uma compensação ambiental. Essa compensação ambiental é a forma de podermos, uma ferrovia que atravessa o nosso território municipal urbano, qualquer empresa, isso aí não é em função do nome da empresa, é a compensação ambiental, ela está em lei. O que nós fizemos foi aproveitar o momento onde uma ferrovia que estava atravessando a nossa cidade, podemos fazer com que essa lei pudesse ser implantada na nossa cidade, beneficiando a população. Aquilo que os cofres municipais, ao invés de arrecadar, aumentar a taxa de serviço urbano, dobrar, aumentar a IPTU para tirar dinheiro para poder fazer parque ambiental, ali nós conseguimos fazer através da lei, através do Ministério Público, através de compensação ambiental. Ali não foi nada de doação, nada para os cofres do Tesouro Municipal. Isso não existiu. Quem fez e quem pediu a negociação em relação a projeto é em relação a obras federais que estão cortando o nosso município. Qualquer município pode fazer isso. Agora, tem alguns que às vezes passam a obra federal e ele sequer se atenta para aquilo que determina a lei. Então, ali é uma chama compensação ambiental. Não teve nenhuma transferência de recursos para os cofres municipais no momento que fez aquele parque ali da cidade.
Pedro, na realidade, o que houve foi o seguinte: aquela empresa que ganhou essa licitação da Ferrovia Norte-Sul, a Valec, ela que fez aquele parque ali para o município. E ali, aquela empresa, ela está sendo investigada, inclusive o Juquinha das Neves, ele foi até preso por desvio de verba. E ali o município recebeu, sim, para poder fazer aquele parque ambiental. Mas foi dinheiro, segundo o Ministério Público, dinheiro ilegal. Aí é fácil demais fazer esse tipo de doação para o município. Então, assim, o que nós queremos, eu acho que a população da nossa cidade quer, é pagar os impostos, sim, e usar os impostos para poder fazer as obras públicas municipal. Obras que, quando Vossa Excelência era prefeito, fez. A população pagou e o senhor fez na nossa cidade. Agora, quando nós cita uma obra daquela, que, muito bonita para a nossa cidade, mas é dinheiro ilegal, e a população já não aguenta mais esse tipo de coisa, não. Recebendo. É a mesma coisa do bandido ir lá e roubar e depois fazer uma doação para você, ué.
Uma parte, vereador.
Uma parte, o vereador Luiz Lacerda.
Realmente, essa palavra de Vossa Excelência, hoje esse discurso de Vossa Excelência, primeiro agradecer pela parte, o senhor sabe, com toda a consideração que eu tenho por Vossa Excelência, mas esse discurso ele está meio distorcido mesmo. Porque a Valec, na realidade, estava sendo vítima de corrupção. Não, a Valec estava praticando corrupção, ao contrário. Ela estava sendo vítima de corrupção através de pessoas que atuavam na Valec. Agora, o senhor vem colocar que o recurso é ilegal porque vem da Valec. Na realidade, nós sabemos que tinha corrupção dentro da Valec, mas na realidade estava prejudicando a empresa. A empresa não estava se beneficiando de corrupção. Ao contrário, ela estava sendo, era vítima. Então, na realidade, está meio distorcido esse discurso de Vossa Excelência hoje na tribuna. Obrigado, devolvo a palavra.
Não está distorcido, vereador. O senhor está entendendo muito bem o que eu estou falando. Não tem nada distorcido aqui. Nós temos que falar o seguinte. O município vai fazer, sim, a recuperação das áreas que tem. Não fazer recuperação de córregos, de nascente, mas não fazer isso aí através de projetos ou até mesmo de recurso próprio do próprio município.
Uma parte.
Uma parte, vereador João.
Obrigado, ilustre vereador. Bom, realmente Anápolis tem várias e várias praças, né, que foi feita realmente numa época boa, numa época que tinha dinheiro. Isso é importante. Também é importante cuidar, sim, das praças. É o que o prefeito Roberto está fazendo. Essa semana mesmo está inaugurando um parque da Jaiara, da Ribuleira, que foi inaugurado, mas que não tinha feito a metade do que foi feito pela gestão passada. Mas está sendo feito. E a responsabilidade, o que o prefeito Roberto está buscando é fazer isso mesmo. É trabalhar. Agora a ação do prefeito está começando a aflorar, está começando a agir, né, que primeiro foi planejamento. E a situação que ele pegou a prefeitura de Anápolis, né, como todas as outras prefeituras, não foi boa. E ele está assim agora, fazendo os planejamentos agora e está executando. Então, várias as praças, vários parques estão sendo sim revitalizados. E com certeza, até o final desse mandato, vai estar todo bonito. Eu vou a palavra.
Parque sendo revitalizado, João, inclusive o senhor falou, Parque Senador, Ronaldo Quinã, Parque da Matinha vai ter revitalizado. Aqui, a Cidade Jardim, uma parceria com a construtora que está construindo aquele prédio para poder revitalizar aquela erosão ali, futuramente também, ali na Vila Formosa também. Então, assim, a nossa fala aqui, em relação ao que pontuou algumas coisas aí, e falou que a administração não está fazendo, a administração está fazendo.
Uma parte, e vereador.
Uma parte, Dominguinhos.
Uma parte, o vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador Dominguinhos. Eu quero também, inclusive, receber agora algumas imagens. Um requerimento nosso, assim que cheguei aqui, foi um pedido ao prefeito, diretamente ao prefeito, depois passou por essa casa o requerimento, a revitalização da praça lá no bairro das Bandeiras, que há muitos anos precisava de uma revitalização. E hoje já está acontecendo essa reforma total na praça, lá do bairro das Bandeiras, lá em frente à igreja Divino Pai Eterno. Então está fazendo uma grande obra lá, inclusive neste momento a Secretaria de Obras está ampliando a largura da rua, porque quando foi feito a praça, eles diminuíram o tamanho da largura da rua. Então está voltando e está revitalizando a praça. Uma equipe trabalhando lá agora, lá no bairro das Bandeiras. Obrigado pela palavra.
Uma parte, rapidinho.
Meu tempo está acabando, só 20 segundos, nem vai dar. Só vou fazer as considerações final. Bom, na realidade, a nossa fala aqui é o seguinte. A administração está trabalhando com aquilo que tem. Nós estamos trabalhando com os impostos, nós estamos trabalhando com parcerias. Mas não certo tipo de parceria, infelizmente, eu acho que essa administração não vai cometer esse erro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, senhoras e senhores, quero cumprimentar aqui a diretoria legislativa e também a diretoria de comunicações pelo bom andamento dos trabalhos. Eu quero aqui também fazer coro à fala proferida aqui pelo vereador Gomide, na importância do Dia Mundial do Meio Ambiente. É notório que nós alcançamos grandes objetivos no meio ambiente, mas vale ressaltar a importância também dada ao meio ambiente pela administração do prefeito Alberto Naves. E eu quero aqui ressaltar algumas dessas importâncias. Prefeito Roberto Naves inaugura agora essa semana o Parque da Riboleira, na Vila Jaiara. Um parque sonhado por toda Anapolino, um parque que com certeza vai mudar a vida daqueles moradores daquela região, que teve alguns percalços no andamento das construções, mas que o prefeito, entendendo a importância e independentemente de sentimento de início ou fim da obra, vendo como ponto principal a sociedade anapolina e a comunidade daquela região, finalizou a obra com muita honra, com muita responsabilidade. O prefeito Alberto Naves também está agora em processo licitatório para a implantação e construção do primeiro Jardim Botânico em Anápolis, que vai ser construído ali, nas instalações do antigo Parque Ipiranga, né, para dar continuidade e valorizando e entendendo a importância do Parque Ipiranga. O prefeito Roberto Naves agora vai ampliar esse investimento com a construção do Jardim Botânico ali no antigo Parque Ipiranga. Também, o prefeito Roberto Naves já está em obra em andamento a construção do Parque São Silvestre, que fica ali, nas imediações do Parque Brasília, do bairro de Lourdes, do Filósofo Machado, enfim, dando também uma nova cara para aquela região, de forma a entender e valorizar o meio ambiente que nessa semana está sendo comemorado em âmbito mundial. Nesta sexta-feira, vereadora Thaís, também, no meu entendimento, faz parte do meio ambiente, o prefeito Roberto Naves estará dando a ordem de serviço para reforma total do centro zoonoses, que com certeza é fundamental na preservação e na manutenção do meio ambiente em nossa cidade. Mas, muito mais importante, muito mais sério, muito mais responsável do que você construir, é você manter, é você zelar, é você fazer com que aquela obra não seja uma obra temporânea, que daqui a alguns anos ela se destrói ao tempo pela falta da manutenção. Isso aconteceu com o Parque da Matinha, isso aconteceu com o Parque Onofre Quinan, isso aconteceu com o Parque JK, isso aconteceu com o Parque Ipiranga. Quem não se lembra que, nas primeiras semanas de governo, as pontes do Parque Ipiranga tinham caído. Ela não caiu da noite para o dia, caíram por falta de manutenção. Então, muito mais importante do que você construir e preservar e valorizar o meio ambiente, é você manter. E quando você mantém, você valoriza. E o prefeito Alberto Naves, com essa visão de manutenção, de conhecendo o valor dessas obras, está inclusive agora em período de obra a reforma do Parque Onofre Quinan. Inclusive com a recuperação e do assoreamento do rio e do córrego que passa por ali. Também, o prefeito Alberto Naves está nesse momento, a equipe, em pleno vapor, na obra de recuperação do Parque Marmo Canedo, a conhecida Parque da Matinha. Inicialmente, o trabalho está sendo feito na área ambiental, já foi aberto o processo de licitação para a substituição de uns equipamentos de brinquedo que estavam semelhante ao que aconteceu lá no Parque Mutirama, por falta de manutenção, poderia acontecer em Anápolis, por falta de manutenção. Então, muito mais importante do que construir, do que fazer, é zelar, é cuidar,
é fazer a manutenção. Então, também, uma reforma emergencial no Parque Ipiranga foi feita, as pontes que estavam caídas foram todas reformadas, e agora está sendo aberto um processo licitatório com a visão de valorizar o meio ambiente e valorizar o dinheiro e o patrimônio público e o dinheiro do contribuinte. Está sendo feito um processo licitatório para manutenção de todos os parques da nossa cidade, feito agora pelo prefeito Roberto Naves, com a parte do vereador Gomide.
Vereador, o senhor toca numa parte importante, que é a questão do Parque Ipiranga. Eu vejo que a mesma preocupação que nós tivemos para garantir a recuperação do espaço lá em 2009, que estava, inclusive, sendo doada, sendo repassada para a iniciativa privada, eu acho que é aquela questão do Jardim Botânico. O senhor levantou uma questão importante, que eu acho que ela é vital para aquele parque. Vamos trabalhar aqui nessa Câmara Municipal para que não exista nenhuma transferência de centro administrativo para dentro do Ipiranga. Isso nós vamos resgatar a história daquele local, vamos melhorar o ambiente, como o senhor disse, do Jardim Botânico, mas levar parte da prefeitura para dentro ali do Clube Ipiranga, isso não vai engrandecer aquela área como a área destinada com o fim que ela tem, que é meio ambiente e entretenimento. Então, obrigado. Eu gostaria de ficar aí a solicitação, obrigado, e o pedido nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, que eu acho que é muito pertinente.
Está acatada a sua colocação, vereador, mas de forma a entender que existe um grupo de ambientalistas que estão trabalhando nesses projetos, e aí, como foi dito aqui para alguns vereadores, eu não sou engenheiro, eu não sou isso ou aquilo, eu também não sou ambientalista. Acredito que o prefeito Alberto Naves é químico e não ambientalista, mas se ele tiver o aval dos ambientalistas, que nada vai prejudicar a utilização daquele galpão que está em subuso, está sendo subutilizado para evitar despesas com aluguéis e não atrapalhar o projeto do Jardim Botânico, eu não vejo nenhum problema e vai caber.
Não, é só para dar conteúdo à sua palavra. Às vezes você fala em Parque Ipiranga, o vereador Roberto Gomide falou, não existe ali Parque Ipiranga. Parque Ipiranga está feito, localizado, é Clube Ipiranga. Eu já andei, transitei várias vezes lá, inclusive com o senhor prefeito, tem mais de um hectare de terra ali, dos Naum até ali, é Clube Ipiranga, não tem nada a ver com Parque Ipiranga, Clube Ipiranga. Senão faz uma confusão das pessoas que estão nos ouvindo, Parque Ipiranga com Clube Ipiranga. O Clube Ipiranga está lá desdeixado, cheio de imundiça, de rato. Então, parabéns ao prefeito pela administração que vai fazer isso lá. Não sei se vai transferir alguma secretaria ou não, é o Jardim Botânico. Não é Parque Ipiranga, é Clube Ipiranga, só isso.
Muito obrigado, Doutor. E para finalizar a minha fala, de forma a mostrar a responsabilidade e o compromisso do prefeito Alberto Naves para com o meio ambiente da nossa cidade, está sendo elaborada agora, será encaminhada, vereador presidente Abilton, para essa Casa de Leis, a lei que cria a defesa civil na cidade de Anápolis, para que o município possa abarcar recursos do Ministério da Cidade para a recuperação das erosões da nossa cidade, que estão engolindo a nossa cidade. Erosão também não nasce da noite para o dia. Ela vem se proliferando durante os anos, mas as atitudes estão sendo tomadas. Eu, particularmente, sou vítima de críticas no que diz respeito à erosão ali da Avenida Federal, na Vila Formosa. E eu quero aqui acalentar o povo daquela região, que nós estamos discutindo todos os dias com o prefeito. Ontem nós tivemos uma reunião. A lei que será encaminhada para essa casa será, sim, para que os recursos cheguem e resolva definitivamente o problema, e não apenas um paliativo, conforme foi feito ao longo dos anos, que a cada ano ele volta a acontecer e, mais uma vez, o povo criticar o mal aplicação do dinheiro público. Então, é responsabilidade, é reconhecimento da importância do meio ambiente. Então, as atitudes corretas estão sendo feitas. O senhor pediu uma parte, vereador?
Vereador, eu estive presente e participei da reunião com o representante do governo federal, até a criação do que o senhor disse, o assunto aí da defesa civil. É muito importante. E tomara que chegue mesmo, porque o município perde muito com isso, Oxar. Muito, mas muito mesmo. E parabéns ao prefeito chegando, nós estamos juntos.
De modo a dizer para os senhores que a administração do prefeito Alberto Naves tem sim dado, está com os olhos voltados para a valorização e recuperação das nascentes, das erosões, e isso tem lá no governo federal. Dinheiro se está lá, caindo pela culatra, mas o município não podia buscar, porque não tinha instalado aqui no município uma defesa civil completa, definitiva, por lei, por essa casa, para que o dinheiro possa ser liberado para o município de Anápolis. Então, muito obrigado e parabéns aí a todos que investiram, que investem no meio ambiente, e que o meio ambiente seja visto por todas as administrações como um ponto muito positivo para melhorar a qualidade de vida do povo anapolino. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. E para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador pastor Elias que faça aferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Desmar Japão, vereador Valdete, vereador Américo Ferreira, vereador Teles Júnior, vereador Lizia Borges, vereador Lélia Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereadora Eline Rosa, vereador Maurão, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo gostado de ser declarado aberto o espaço da ordem do dia, inicialmente concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, ao vereador pastor Vilmar Silvestre.
Na verdade, senhor presidente, quando o pastor Elias fazia uso da tribuna falando sobre a segurança do terminal urbano, Mauro Severiano, eu entendo que nós, esta casa, ela tem que buscar fazer com que a empresa ela venha cumprir com o que está no contrato. E a segurança interna dentro do terminal está na responsabilidade da empresa. Agora, eu penso que não é simplesmente contratar duas, três pessoas e colocar um colete escrito segurança que vai resolver o problema. Eu penso que a empresa teria que contratar uma empresa específica que trabalha com a área de segurança, como os bancos têm as empresas prestadoras de serviços de segurança. Então, eu acredito que a Urbana deveria também contratar uma empresa, João Feitosa, que faz esse tipo de serviço de proteção, não é? Segurança, para colocar dentro do terminal. É o que está no contrato quando foi firmado. E eu acredito que esse contrato, ele passou pelo Ministério Público, ele foi avaliado, então eu acho que a contratação é de responsabilidade da empresa, da Urban, e a segurança também é da responsabilidade dela. Até porque quem está lá dentro, geralmente, né, se entende que é clientes dela. Então, ela que tem que proteger, né, os seus clientes. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias. Pastor Vivar Silvestre, Maurão que me confundiu aqui. Desculpa pelo lapso. Obrigado, vereador pastor Vivar Silvestre. Gostaria da palavra pela ordem, pela liderança do PDT, ao vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu queria, assim, é uma forma de reconhecer e agradecer algumas pessoas que trabalham em alguma secretaria. Muitas vezes a gente faz a cobrança, mas não faz o agradecimento. É obrigação deles fazer? Sim, concordo. Mas eu acho que a forma de um agradecimento serve até para estimular que a pessoa também volte a trabalhar com mais boa vontade. Tipo lá na Secretaria do Meio Ambiente, o secretário Anderson, também o coordenador de limpeza lá, o Ricardo, o encarregado de pó do Gilmar, que fizeram um bom trabalho na minha região. E ainda continua fazendo. Então, eu acredito que essas pessoas devem também ser reconhecidas por nós também, que somos, fomos agraciados. É mesmo o caso do pessoal da limpeza, com o secretário Francisco, lá com o Leonardo, também com a Mel, também, que sempre que a gente, na medida possível que a gente procura, a gente é também atendido. Então, deixo meu reconhecimento e agradecimento a essas pessoas que trabalham pelo bem dessa cidade nossa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete.
Senhor presidente, pela ordem.
Nos dá a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, vereador Mauro José Severiano.
Como se trata de meio ambiente, falou muito na tribuna hoje aí, quer lembrar o líder do prefeito, meu líder, Anápolis. Eu já era vereador nessa casa, no tempo do Saium, era diretoria. Diretoria não tem prerrogativas para pegar verba em Brasília. O que é que eu fiz? No choque de gestão, no choque de gestão do governo Sayão, eu lutei muito por isso e fiz um projeto que a diretoria transformasse em secretaria. Secretaria tem legitimidade de pegar dinheiro em Brasília. Naquele tempo era diretoria. E eu já era vereador. Então, fiz de tudo para virar Secretaria do Meio Ambiente. O que que, depois do Sayão, veio Antônio Roberto Gomide, que teve um ótimo secretário aí, que é meu amiguíssimo pessoal, sem política, sem nada, Luiz Henrique. Fez um regaço aí, pegando dinheiro em Brasília, em todas as praças, e por isso que conseguiu 3 troféus como o melhor administrador do meio ambiente. Aí está. Nós temos dinheiro em Brasília, recurso suficiente. Se tratando, falando aí em meio ambiente, nós temos aí um baita secretário hoje do meio ambiente, que é o nosso amigo aqui, querido, titular da cadeira aqui, o pastor Wenderson. Então é isso que está. E a Anápolis tem muita área verde, vamos lutar para isso. Como teve no governo passado, é a autoria minha que da diretoria passou para a Secretaria do Meio Ambiente no choque de gestão. E por último, senhor presidente, eu quero aqui, muitos, eu não vou falar nomes, quando a Thaís estava usando a tribuna ali, nessa casa de leis, muitos falaram que, senhora, eu gostaria, com todo o respeito que eu tenho, que toda senhora do Brasil chamasse ela de senhorita, que é a única solteira aqui nessa casa. Se não for de excelência, senhorita Thaís. Só isso. Todo o respeito que eu tenho, senhora. Não senhora, ela, que ela é uma senhora moça. Só isso. Vou chamar de senhorita, só isso.
Obrigado, vereador Mauro.
Presidente,
vou falar pela ordem.
Meu presidente, o senhor tem que contornar cada coisa, hein?
Muito bem registrado. A nossa senhorita vice-presidente, vereadora Thaís Souza. Iremos fazer a devida correção no tratamento. Vereador Mauro. Nos dá a palavra pela ordem.
Não tinha relação.
Pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Eu estou vendo aí falando em segurança, Oban, mas nós temos que preocupar com a cidade, porque lá no Jandaia, Fernando, os assaltantes estão andando de bicicleta. Ontem assaltou um comerciante amigo meu, chama Carlos, chegou de bicicleta. Na farmácia estão chegando de bicicleta, nem moto não estão usando mais, bicicleta. Você vê que quem está tranquilo para assaltar na cidade de Anápolis, né? Hoje eu estou vendo aqui o meio ambiente, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Eu queria relembrar o secretário de Meio Ambiente, dar uma olhada ali no Ailton Senna, mas sem gueroba plantada lá, elas estão morrendo. Plantaram o jardim bonitinho, mas está faltando água. Faltando, levam um caminhão pipa lá, porque São Pedro não está mandando chuva, então, né? Então, que essa preocupação a gente preocupa em toda a área do meio ambiente. Lá, inclusive o Antônio me ligou agora, ele mora em Joanápolis, e me ligou, falou, Pedro, vê lá porque as da dó das guerobas secas, falta de água. Então vamos zelar do meio ambiente, estamos discutindo isso. E volto a falar que não só pela UAM, pela cidade, falta de segurança, porque os miliantes estão assaltando agora de bicicleta, não nem usando moto, mas tanta tranquilidade para assaltar dentro da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Nos dá a palavra pela ordem pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas, em relação a esse tema do meio ambiente, dizer que não está esquecido também, e nós continuamos na empreitada, de tentar implantar ali na antiga erosão da Rua Leopoldo de Bulhões, onde foi feito o trabalho de contenção e realizada ali a recuperação da via, a implantação do parque ambiental na Leopoldo de Bulhões. Nós temos já um projeto definido da prefeitura, estamos aguardando a regularização da área, porque lá também necessita de regularizar a propriedade, que até então existia uma cessão de direitos para o Disque Caçamba, foi feita uma permuta com o município, mas para que seja regularizada a propriedade, está sendo promovida uma, salvo engano, uma ação de uso campeão. E assim que estiver regularizado em nome do município, nós poderemos ali dar sequência e implantar um parque na Rua Leopoldo Bulhões, que é ali uma área que era totalmente degradada, colocava em risco centenas de imóveis, inclusive a igreja de grande porte ali de frente, do Ministério Madureira, e também havia Leopoldo Bilhões, que é utilizada aí diariamente por milhares de veículos. Então, esse compromisso nós temos e sabemos que a administração municipal está ciente e que estará, com fé em Deus, concluindo também nesse mandato do prefeito Roberto. Então, existe sim dificuldades, mas eu creio que ainda haveremos de conquistar bons resultados em relação ao meio ambiente. Também no Parque da Matinha, que foi recentemente promovida uma ação ali emergencial pelo secretário Ederson, mas que será também ampliada ali a revitalização e recomposto ali, implantado novamente o parque, o parque infantil, com os brinquedos para diversão. Então, assim, não está parado, né? O Parque da Reboleira também deve ser agora definitivamente entregue à população e certamente o Parque JK também, inclusive, estamos acompanhando o secretário Edson na tentativa de implantar ali também a utilização daquele lago para com pequenos barcos que possam ser utilizados ali, a exemplo do Mutirama, para atrair a população para aquele local. Então, certamente ainda veremos conquistar aí esses projetos, e o da Leopoldo Bilhões eu faço questão de registrar, que não está esquecido, e nós estamos acompanhando aí o desenrolar dos projetos. Devolvo a palavra.
Pela ordem. Pelo PSB.
Obrigado. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Obrigado também ao líder Lisier, que nos cedeu esse espaço. Senhor presidente, como o assunto hoje tem sido segurança, apenas para fazer um alerta aqui também, e há muito tempo que a gente vem falando desse assunto aqui, e infelizmente continua acontecendo. Eu não sou contra ninguém defender aí o pão de cada dia, defender ali o leite das crianças, mas nós temos uma situação interessante nos nossos cruzamentos aqui, nos semáforos, de essas pessoas que fazem aí o malabarismo. Só que o que é que ocorre agora? Agora não, já há muito tempo e nós temos alertado. Eles usam ali tocha. Ontem, por incrível que pareça, por 3 vezes, eu tive a oportunidade de presenciar num cruzamento desse, vereador Mauro, cidadão fazendo malabarismo com 3 facões de 1 metro cada um, jogando para cima, e eles ocupam justamente o espaço que o pedestre tem para poder passar. Enquanto o semáforo está fechado ali, jogando para cima ali tocha, facão, e eu colocando em risco a segurança das pessoas que estão atravessando aqueles cruzamentos. E nós já fizemos alerta aqui diversas vezes. Hoje nós temos aí, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública Municipal, aonde poderia justamente estar vendo isso, uma vez que parece que a postura não conseguiu resolver o problema. E aquilo ali é um perigo, que o cidadão deixa escapulir um facão daquele e atinge uma pessoa, certamente vai causar ali um ferimento grave. E o curioso é que se a gente for pego dentro do carro com um facão daquele, no mínimo você tem que ir para a delegacia prestar esclarecimento. E o cidadão ali fazendo malabarismo com 3 daqueles no semáforo e ninguém toma providência. Então fica aqui o nosso alerta para que o responsável, o departamento responsável por isso, possa acompanhar e no mínimo orientar essas pessoas que estão jogando ali facão, tocha acesa. Cidadão, esses dias esqueceu de apagar uma tocha daquela, Mauro, e foi recolher ali as moedinhas com a tocha acesa. Quase que queimou uma pessoa que estava dentro do carro ali, no lado do passageiro ali. Então fica aqui apenas o nosso apelo para que o departamento responsável aí, seja a segurança municipal que nós temos aí agora, ou a própria postura, possa tomar providências quanto a esse pessoal que está jogando, principalmente, fogo, tocha aí e facão nos cruzamentos aí da nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigada, Luiz Lacerda, pela liderança do PHS, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Gostaria só de fazer um esclarecimento para o meu presidente da Comissão de Segurança de Anápolis, pastor Elias, que eu sou extremamente favorável e apoio o pleito de nós garantirmos a segurança das pessoas ali dentro do terminal, viu, pastor? Para que não haja nenhum conflito aí de interpretação. Agora, nós vamos estar encontrando, às 3:30, nós vamos estar encontrando o Ministério Público, 3 horas, Ministério Público, E nós vamos saber a responsabilidade. A responsabilidade no parecer do Ministério Público. E o Luciano, o Major Luciano, ele deixou bem claro. Hoje, para manter 4 policial lá permanente, viu, vereador Maurão? Igual Vossa Excelência falou, que precisa de ficar permanente, não só 30 dias. Ele fez um orçamento lá que é o seguinte, 4 policiais e uma viatura ficar de forma permanente ali no terminal, ficaria 36 mil bancado pelo banco de horas, 36.480. Essa responsabilidade, se for da Urban, nós precisamos que uma lei que o pastor Elias apresentou seja aprovada, porque hoje a Urban ela não pode fazer esse repasse diretamente para a Polícia Militar. Então tem que aprovar, tem que ter essa permissão aqui no Legislativo para fazer com que o banco de horas pague a Polícia Militar para estar ali permanente. Eu acho que é um valor exequível, é um valor que é possível de ser pago e é barato poder garantir a segurança daquelas pessoas que trafegam ali. Então deixar bem claro que estou junto com vocês, dentro da frente parlamentar aqui de segurança, para garantir a segurança ali das pessoas dentro do terminal. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente elegantíssima. Eu não sei se eu a chamo de menina moça, de mulher jovem, como é que é? Senhora moça. Mas eu sei, mas de qualquer forma, eu quero dizer que a senhora é realmente uma simpatia de pessoa e muito elegante e merece nossa consideração. Mas, na verdade, presidente, eu quero fazer uma ressalva aqui, muito importante. Nós estamos falando aqui de meio ambiente, estamos falando de ações que foram feitas, de ações que estão sendo feitas, mas estamos falando da visão empreendedora do prefeito Roberto Naves, mas o prefeito Roberto Naves não daria um passo sequer se ele não tivesse à frente da Secretaria de Meio Ambiente uma pessoa altamente capacitada para desenvolver o seu trabalho. E eu quero aqui rogar as minhas honras ao secretário de Meio Ambiente, amigo pessoal, trabalhei ao lado dele nessa Casa de Leis, já mostrou nessa Casa de Leis a sua competência enquanto vereador e agora está dando a mesma demonstração à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Então, várias ações estão sendo implementadas pelo ex-vereador Ederson Lopes, na verdade, né? Vereador Ederson Lopes, e aí a gente tem aqui que reconhecer esse belo trabalho que o Ederson tem feito a partir da sua chegada lá na Secretaria do Ambiente. Mais de 10 mil multas de IPs foram plantadas em Anápolis. Todas as nascentes tiveram plantios de mudas para sua revitalização. Uma ação importante foi a criação da compostagem feita pela Secretaria do Meio Ambiente, que vai trazer uma economia no bolso do contribuinte, quando 25 mil toneladas de lixo vão deixar de ir para o aterro e passam a ser agora utilizadas como adubo orgânico. Então, tudo isso são ações importantes que têm como visão a valorização do meio ambiente. Quero ressaltar aqui a mudança da cidade, com os trabalhos feitos e desenvolvidos pelo vereador Ederson Lopes à frente, enquanto secretário. Então, aqui eu quero deixar aqui os meus reconhecimentos, cumprimentar o secretário Ederson Lopes e dizer que ele pode contar aqui com a Câmara Municipal com o objetivo de estar oferecendo um serviço de ótima qualidade ao ponto daquilo, da altura do que o povo anapolino espera e merece. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques. Passo a palavra ao secretário para a votação das matérias constantes da pauta.
Projeto de lei ordinária do prefeito municipal que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização de etapas do Campeonato Brasileiro de Velocross 2018. E do Campeonato Brasileiro de Cross Country em 2018. Comissão mista favorável ao projeto, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. O projeto está em discussão.
Discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lélio Varenga.
Na verdade, eu queria ver os termos desse contrato, da celebração aqui, presidente. Se fala em números, por gentileza, seria possível poder passar para a gente, para a Câmara, por favor?
Nobre vereador, o valor total é 90. O artigo 1º, fica o município de Anápolis autorizado a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás, entidade desportiva de direção e de prática desportiva, considerada de utilidade pública municipal, inscrita no CNPJ 00886895-000103, para repasse de auxílio financeiro no valor de R$ 90 mil, sendo R$ 45 mil para a realização do Campeonato Brasileiro de Velocross 2018, previsto para os dias 14 e 15 de julho, e R$ 45 mil para a realização do Campeonato Brasileiro de Cross Country, previsto para os dias 28 e 29 de julho deste ano.
Discutindo.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, para que essa casa possa realmente compreender os valores, sabemos da necessidade em várias áreas, mas importante também o lazer, também a gente não possa fazer um valor exorbitante prejudicando outras áreas. Então, que a sociedade anapolina também possa acompanhar o que a gente está votando aqui, quantificativo também. Muito obrigado. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Hamilton. Na verdade, o termo de fomento é uma exigência agora da lei, que todos os convênios sejam feitos através de termo de fomento e tenha a autorização legislativa nesses casos. Falar dos projetos envolvendo aí as ações da Federação Goiana de Motociclismo, para mim, eu fico muito à vontade, porque há vários anos, eu, enquanto diretor de turismo na gestão do prefeito Gomide, que diga-se passagem, um dos melhores diretores de turismo do Gomide, nós fizemos um trabalho muito grande para que esses eventos pudessem chegar em Anápolis em âmbito nacional. Anápolis hoje faz parte do calendário nacional da Confederação Brasileira de Motociclismo, graças àquele trabalho feito lá atrás. Então, são aproximadamente 100 competidores que participam desses eventos. O público participa com bastante eficácia. A Praça Polifuncional Fora de Estrada, que deu o nome Frederico Machado de Souza, dada aqui pelo vereador Jean Carlos, lei do vereador Jean Carlos, construída na gestão do prefeito Comide e zelada pelo seu diretor Jackson Charles. Fizemos um grande trabalho, realmente. Mas, de modo a dizer que a importância do esporte, a importância da realização desses eventos, eles fomentam, inclusive, o turismo receptivo na nossa cidade. Lá, há aproximadamente 6-7 anos atrás, eu já fazia um trabalho importante na questão do turismo emissivo em Anápolis, dizendo da importância da vinda de eventos. Realizamos vários eventos em Anápolis, a exemplo deste que está aí agora sendo aprovado, deverá ser aprovado pela casa, através desse termo de fomento. E eu peço aí a parceria de todos os vereadores na aprovação desse projeto, que em muito vai ajudar e engrandecer e valorizar o esporte de Anápolis, do Estado e do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra agora, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, parabenizar o prefeito Roberto por ter enviado este projeto. E o vereador Jackson Charles até me ajudou aqui na nossa fala. Mas, na verdade, ontem, vereador Jackson e muitos vereadores, nós tivemos uma reunião mista ontem à tarde, que teve uma discussão muito boa, foi uma reunião muito proveitosa. E dentre os dois projetos que discutimos, e claro, toda a comissão ali presente votou favorável, porque entendemos que é importante. E isso vai fazer parte, este investimento da prefeitura, pastor Elias, vai fazer parte das comemorações do aniversário da nossa cidade. Eu acho muito importante, parabéns ao prefeito Roberto Gomide. Claro, nós votamos ontem favorável ao projeto e tenho certeza absoluta que ele vai passar, sim, por esta casa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. O projeto continua em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Eu não sei aonde vai ser, mas eu imagino que seja lá no Parque Laranjeiras, né? O evento. Então eu tenho que parabenizar o nosso diretor de postura, Pereira. Estava havendo ali umas invasões, nós recebemos as denúncias dessas invasões. E aquele local, aquele espaço ali, é um espaço para isso mesmo, para fazer um evento, né, esportivo, cultural. E eu quero parabenizar o prefeito por essa iniciativa e trazer mais uma oportunidade de lazer aí para a cidade de Anápolis. Todos vão poder curtir aí, né, um campeonato brasileiro, né? Vai ser um evento de grande monta aí, com certeza vai atrair muitas pessoas do estado de Goiás, do Brasil, para poder curtir a nossa cidade de Anápolis, tão bonita. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto continua em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Eu quero também fazer das minhas palavras o que o pastor Vilmar Silvestre diz, dar meus parabéns ao prefeito Roberto Naves, também levando a palavra ao Pereira, e dizer que vai ser muito importante a vinda, e passando aqui por esta casa hoje sendo aprovado, quem sabe pode sair muitos profissionais, pessoas importantes, nós temos pessoa competente que pode estourar no cenário brasileiro aí, ué. Por que não? Pessoas que gostam da velocidade. E eu tenho certeza que muita gente estará presente ali. Eu também vou lá, pode ter certeza. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário para deliberação quanto ao próximo projeto.
Projeto de lei complementar do Executivo, que altera a lei número 063 de 2018, que altera a lei complementar municipal número 279 de 11 de junho de 2012, do Código de Posturas do município de Anápolis, para regulamentar a expedição de alvará de licença de funcionamento condicionado e dar outras providências. Comissão mista favorável ao projeto com emendas.
O projeto está em discussão. Original, no primeiro momento.
Projeto original.
Voto original, logo em seguida, para sortear a votação das emendas.
Vou discutir.
Pode discutir agora, depois o senhor...
Na verdade, é só porque o pessoal vai ter que votar no projeto. Primeiro, antes de votar nas emendas.
Claro, votar o original, aprovando o original,
sortear
a votação, deliberação
contra as emendas. Da importância e da necessidade do projeto, só isso que eu quero falar. Entendeu? Ou seja, esse é um projeto que vai tirar uma distorção que está ocorrendo de forma muito direta aos comerciantes na cidade de Anápolis. Então, esse projeto cria o alvará diferenciado para que seja liberado alvarás para aquelas construções que ainda não possuem apitos, ou seja, não tem como fornecer a carta de ocupação. Então, algumas regras foram mencionadas para a criação dessa lei, e aí, após uma avaliação feita pela comissão mista na tarde de ontem, muito, como disse o pastor Vilmar Silvestre, uma excelente reunião, muito proveitosa, muito debatida, extensa, chegamos à conclusão, com o objetivo de dar tranquilidade para os comerciantes da cidade de Anápolis, de forma direta e específica, aqueles comerciantes já consolidados e que estão em exercício das suas funções em estabelecimentos também já consolidados há aproximadamente aí 50, 100 anos, enfim, imóveis que já existem há vários anos da cidade que precisa dessa prerrogativa para poder ter o seu funcionamento normalizado e ter o seu alvará de funcionamento. Então, queria pedir a todos os pares a aprovação desse projeto para nós darmos continuidade aí e votarmos as alterações e as emendas apresentadas por essa Casa Legislativa. Tenho a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Na discussão do projeto, já estão inscritos vereadores Tere Júnior, Liseu José Borges e pastor Vilmar Silvestre. Com a palavra, Tere Júnior.
Presidente, quero exaltar a fala do líder Jackson Charles e acompanhá-lo na votação. E também pedir a todos os pares que estejam atentos a esse assunto, que nenhum comerciante quer ir contra a lei, mas precisamos analisar bastante, e a forma como o projeto chega realmente vem solucionar uma demanda que está causando alguns transtornos. Então, Jackson Charles foi muito feliz, representando o prefeito, como líder do prefeito, já tem a minha votação, o meu voto, junto, acompanhando, e também solicito a todos os pares que façam esse voto acompanhando a liderança do prefeito, porque realmente é de urgência que esse assunto seja tratado nessa casa. Obrigado.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Com a palavra, vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Só tecer aí algumas críticas e alguns elogios também, porque a primeira delas é que a nossa retaguarda aí, a nossa diretoria legislativa, não me convidou, não me convocou, não me comunicou que haveria essa reunião conjunta aí das comissões. Eu gostaria, um projeto que tem sofrido aí várias críticas, vários apontamentos aí por parte de advogados, contadores e engenheiros aí na cidade, por conta da legalização dessas obras. Então, é um projeto que deve ser debatido e foi aplicado aí de forma lei de 2012. Né? De repente, pela legalidade, o prefeito coloca ela em uso de forma abrupta, né? Sem uma comunicação, sem uma avaliação. Mas é lei, ele está no direito dele. A mesma coisa aconteceu aqui recentemente, nós tivemos aí muita discussão com relação à roçagem. A outra crítica é que os projetos chegam sempre de forma, sempre com urgência. Coisas que devem ser avaliadas com mais critério, com mais cuidado, e aí parabenizar a reunião conjunta. Porque eu já estava vendo aqui erros grosseiros aqui de redação, que está sendo corrigido. Está sendo corrigido. Já tinha apontado aqui algumas vezes, algumas situações, e fui olhar as emendas, felizmente, estão corrigindo aí algumas distorções. Então, parabenizar, né, a revisão que foi feita na reunião conjunta, e dizer que isso tem que sempre prevalecer. Né? As comissões têm que ter aí o seu critério, têm que ter o seu cuidado, têm que ter o cuidado com o zelo com as leis que chegam nessa casa. E o que foi feito aqui, então, é o mérito que tem nesse momento aí, e tem o meu apoio, meu voto, essa lei, porque tem que ser tramitada em regime realmente de urgência. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Na discussão, o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Nós lamentamos, vereador Lizier, José Borges, a sua ausência ontem. Com certeza você iria contribuir muito se estivesse na nossa reunião missa. Mas, lamentavelmente, Vossa Excelência não compareceu. Mas eu gostaria de dizer a ele que, na verdade, nós temos esta prerrogativa. O projeto vem do prefeito e, claro, como ele disse, é bruto, né, no sentido de permitir ser lapidado, ser trabalhado. E as comissões são para isso, para estudar, analisar cada ponto, cada situação. E o vereador Jackson Char disse muito bem, ontem nós trabalhamos das 2h30 até quase 6 horas da tarde, trabalhando, discutindo sobre as emendas, né, cada um deu. Tanto é que as duas emendas, a autoria das duas emendas leva o nome da comissão mista. Não tem um vereador que é o responsável ou que é autor da emenda. A emenda é da comissão. Isto é em reconhecimento do trabalho desenvolvido ali, a discussão da vereadora Thaís, tantos outros que participaram, e foi realmente uma tarde proveitosa. E também devemos salientar que a maioria da população, principalmente, claro, o projeto trata do comércio, dos prédios comerciais, pastor Elias, principalmente o quadrilátero central, que é o centro antigo da nossa cidade, muitos comerciantes, empresários, aguardava por este projeto, por esta lei, porque querem regularizar as suas situações, até porque eles dependem disso aí, para que a sua empresa venha estar encaixada dentro da regularidade que é necessário segundo a legislação comercial do nosso município. Então, parabéns a todos aqueles que participaram das comissões. Lamentamos a ausência de alguns, claro, certamente não foram convocados, avisados, e outros já tinham compromisso, mas que com certeza também gostariam de fazer parte.
mas a comissão mista trabalhou e trabalhou muito sério ontem, e nós vamos votar agora as emendas. E as emendas, Pedro Mariano, realmente veio para completar o projeto enviado pelo Executivo. Quero parabenizar o prefeito por ter enviado esse projeto, e nós temos essa prerrogativa, João da Luz, de trabalhar o projeto, de melhorar o projeto. A casa, as comissões, está aí para isso. É? Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. O projeto ainda está em discussão.
Senhor presidente, só um minutinho.
Uma palavra, vereador Pedro Mariano.
Eu quero falar, quero agradecer, o Lizê estava falando isso aí, mas o presidente da minha comissão de orçamento e finanças, o domingo me ligou às 14h20 pedindo a minha presença, mas eu estava fora da cidade, em que momento não chegava a tempo. Então, o ar também manda os presidentes das comissões estar orientando os seus membros, né? Como foi feita a comissão de orçamento e finanças, o vereador do Paulo me ligou comunicando a presença, mas eu estava fora da cidade. Então, é cada caso seu caso. Devolvo a palavra, presidente.
Continuando, presidente.
Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, esse projeto, eu acho que o que não pode realmente é o cidadão que tem ali o seu comércio, ali até 30, 40, e alguns até ali há 50 anos, de uma hora para outra ser prejudicado com uma exigência e que ele não tem a mínima condição de cumprir. Eu acho que realmente, para se fazer a exigência, o município tem que dar aí uma saída para essa pessoa, porque ela não pode, de uma hora para outra, simplesmente ficar sem ali o sustento da sua família, porque o município resolveu fazer uma exigência que é legal, mas que há muito tempo não era solicitada e também, obviamente, não era cumprida. A gente sabe que as coisas vão se modernizando, as adequações devem ser feitas realmente, mas o município tem que oferecer as condições para que a pessoa possa fazer isso. O que eu vejo que realmente não podia era prejudicar o comerciante que tem ali o seu imóvel, o seu comércio instalado há tantos anos e que, de uma hora para outra, se vê obrigado agora e até às vezes sem condições de cumprir essa exigência. Então, essa lei estabelece que ele vai poder continuar tendo ali o seu negócio e, futuramente, ele vai ter que regularizar, mas, obviamente, o município oferecendo condições, oferecendo saídas para que ele possa fazer isso. Então, nesse sentido, o projeto é bem-vindo, para preservar o direito daqueles que defendem aí o pão de cada dia aí nos seus comércios há vários anos aí já instalado no município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. O projeto continua em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Foram apresentadas na comissão conjunta várias emendas e temos algumas emendas que são, acho que todos foram consensuados, todas foram assinadas pelos membros da comissão. Uma em especial, eu queria que a gente analisasse ela em separado, que é a última, a que suprime o artigo 84F do projeto. Todas as demais, vamos votar, acho que em conjunto, tendo em vista que acho que tem consenso para aprovação das mesmas. A emenda, só que corrige a redação do artigo 84C, que não tem modificação no conteúdo do projeto. A outra emenda corrige a redação do inciso 2º do artigo 84B, corrige a redação do parágrafo 1º do artigo 84D, corrige a redação do parágrafo 1º do 84E e também suprime o inciso 4º do 84E. Então, todas as emendas que são consensuadas, elas não serão votadas em conjunto, e a emenda que suprime o 84E, vou votar em separado, que caso não tenha entendimento de rejeitá-la. Então, as emendas estão em discussão. Inicialmente, o líder do prefeito, vamos seguir para a Antéria Júnior. Palavra, vereador Jackson Charles.
Presidente, só para esclarecer para os pares, principalmente aqueles que não tiveram oportunidade de estar na comissão mista, as alterações apresentadas pela comissão, ela vem de encontro a solucionar o problema de forma definitiva e não apenas criar uma lei paliativa que, na medida que o tempo for passando, ou seja, um ano e na sua renovação,
possa incorrer no mesmo erro. Qual é o maior problema que nós temos hoje no que diz respeito ao habites em vários imóveis em Anápolis? É que nós temos imóveis aí, centenários, diga-se de passagem, que foram construídos ao longo dos anos sem a efetiva fiscalização do poder público em desobediência às regras contidas no plano diretor. E esses imóveis, claro que eles não podem, não tem como fornecer a carta de habitação para a emissão do alvará, porque ela não possui habites. E imóvel que não possui habites, vereador engenheiro, dizer, ele não tem como fornecer a carta de ocupação. Diante dessa questão, nós entendemos que, para que o município possa cobrar a carta de habites ou a carta de ocupação de alguma empresa ou de algum imóvel, ela tem que primeiro assumir o seu erro de omissão ao longo dos anos e oferecer condições para que as pessoas possam regularizar seus imóveis. Diante disso, nós colocamos uma chave, uma prerrogativa, para dizer que as exigências contidas para a emissão das renovações dos alvarás desse condicionante, ele deverá obedecer, primeiro, à implantação do georreferenciamento e à aprovação da lei de legalização fundiária feita pelo Poder Legislativo, que é a ferramenta que dará condições para que as pessoas possam regularizar o seu imóvel. Não só dando condições para que ele, perante a lei, regularize, mas também de forma financeira, porque hoje as regras obtidas e os valores cobrados das multas e das taxas são absurdas e exorbitantes. E às vezes a pessoa, mesmo querendo regularizar seu imóvel, ele fica impossibilitado diante ao custo alto que isso lhe requer. Então, a lei de regularização fundiária oferece o quê? Oferece perdão fiscal, oferece flexibilidade de pagamentos, oferece aberturas no que diz respeito a algumas exigências feitas no plano diretor, e eu estou falando aqui não de imóveis novos, mas estou falando de imóveis já consolidados, né? E a implantação do georreferenciamento vai dar essa tranquilidade para que a prefeitura possa fazer esse exercício da aplicação dessa lei. De modo, as duas emendas apresentadas estão com esse objetivo e têm essa chave. A outra emenda que nós apresentamos também, que é consenso, é a emenda que trata da não liberação de alvarás para imóveis existentes em áreas públicas ou, entre aspas, invasões. Ocorre que essa Casa de Leis, se não me engano, no ano passado, no ano atrasado, nós aprovamos uma lei aqui, dando autorização ao município para ele vender e comercializar essas áreas que supostamente são invadidas, mas que são subutilizadas e que não tem de forma nenhuma condições do município utilizar ela, e ela só serve para aquelas pessoas que estão lá. Então, estamos aqui também dando condições para que essas pessoas que estão nessa situação poderem também obter o seu alvará condicional. Dessa forma, eu queria pedir a atenção e a aprovação de todos os vereadores. E se algum tiver alguma dúvida e quiser nos questionar, nós estamos abertos para maiores esclarecimentos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão das emendas, vereador Liseu Zé Borges.
Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Só citar aqui, vereador Jackson Charles, que a sua palavra vem exatamente de encontro ao que eu falei ainda há pouco, né? A colocação, o uso da legalidade, né? Termina por prejudicar o cidadão, o empresário, o empreendedor, aquelas pessoas que já estão, como diz o vereador Luiz Lacerda, aí trabalhando seu ganha-pão no dia a dia, e de repente todos eles perdem o alvará, ou todos não, aqueles que estão nessas condições de ilegalidade, mas há vários anos, no centro da cidade, todas as... Ou boa parte das estruturas aí de comércio aqui do centro da cidade tem algum problema aí com relação à legalização. Então é isso, tem que dar as condições, os prazos e, inclusive, a alteração na lei para dar mais condições, é o que o senhor falou aí também da regularização fundiária. Então tudo isso é importante nesse momento. E eu gostaria aqui de citar, na hora eu não salientei, existem, assim, foi colocado aqui, mais uma vez, tecer elogios à comissão mista,
que aqui fala uma situação que falava na lei original, a expedição da segunda renovação. Pastor, pastor Elias, o que o senhor entende de segunda renovação? É a segunda vez que ele vai renovar, ou seja, na terceira vez que ele vai tirar o alvará, né? Então, quer dizer, são questões que foram vistas aí, outras situações aqui, mas tem mais uma delas aqui, atividade, direito, indenizações de quaisquer espécie, principalmente, quer dizer, se fala principalmente é porque as outras não são tão importantes assim. Então, eu colocaria incluindo, isso aí nós podemos, inclusive, vereador, presidente, nós podemos alterar isso aí na redação final, senhor presidente, tirar essa palavra principalmente aí do artigo 84G e colocar incluindo, ou inclusive, né, incluindo aí os casos de invalidação, cassação. Agora coloca principalmente é porque os outros casos não são tão importantes assim. Então, e mais uma vez, diante dessa situação que foi colocada aqui, com todos esses pré-requisitos aí, facilitando, dando os prazos e facilitando a vida do contribuinte, somos plenamente favoráveis ao projeto com as emendas que estão sendo apresentadas.
Discutindo, senhor.
Obrigado, vereador Lizê. Mauro pediu, né? Vereador Maurão com a palavra.
Só para dizer para a Vossa Excelência, eu pediria aos colegas, a gente que é um pequeno construtor nessa cidade, João da Luz também é um pequeno construtor, eu acho que o Jacques Charles já foi construtor, é um problema sério com esse negócio dessa BITS. Problema sério. É pequeno porque eu construo uma casa, vendo que eu não tenho dinheiro, construo outra e vendo. Então, eu sou um pequeno construtor. Já vive disso, né? Fora aqui da sua atividade política. Então, eu gostaria que os colegas votassem artigo 84 sobre a supressão. É muito importante, não para nós, mas para todos os contribuintes. Que é uma via cruz, gente, isso aí. Só quem constrói que sabe o que é uma via cruz. Pegar uma bits na prefeitura. Em todos os governos, nesse atual, da agora para frente, eu acho que vai melhorar. Eu gostaria que a oposição, a situação, votasse. Não está votando a favor do prefeito. Isso aí não tem nada a ver. Está votando a benefício e a favor da cidade e de todos os construtores de nossa cidade. É receita que vem a mais, é tudo bom para nós. Então, gostaria que vocês pensassem direitinho e votassem na supressão do artigo 84 da emenda.
Obrigado, vereador Mauro. As emendas continuam em discussão. As emendas estão em votação. Votação simbólica. Estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Conforme anunciado, votação em separado da emenda que suprimia o artigo 84F e seus incisos. A emenda está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, líder prefeito, vereador Jackson Charles, logo em seguida, Télio Júnior.
Obrigado, vereador Hamilton. Eu pedi para discutir essa emenda, na verdade, eu tive uma conversa com os vereadores, de forma muito especial aos vereadores que participaram da comissão. Nós tivemos um entendimento no dia de ontem, que hoje, revendo o artigo 84F, nós entendemos ele ser positivo e trazer benefícios, principalmente para as pessoas que têm o exercício da sua profissão lá na sua casa, no fundo de quintal. Então, nós queremos pedir aos vereadores para que nós, agora, nessa supressão que nós colocamos, votar contra essa supressão, ou seja, a emenda que nós colocamos, como ela pode ser mudada agora somente no plenário, não poderia ser mudada a bel prazer do vereador Jackson ou de nenhuma outra comissão, ela tem que ser votada no plenário. Nós, atendendo às prerrogativas do regimento interno e à lei orgânica, eu quero pedir aos vereadores, de forma muito especial, a todos os vereadores, mas especial aos vereadores da base, que nós votemos contra essa emenda que suprime o artigo 84F, ou seja, manter o artigo 84F. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Com a palavra, vereador Télio Júnior.
Presidente, mais uma vez o lindo prefeito, muito feliz na sua fala, queremos também fazer orientação para o pessoal da Comissão de Desenvolvimento Econômico da importância de manter esse artigo 84F. Porque ele realmente dá uma atenção àquilo que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 123/2006, traz na sua prerrogativa, que é uma atenção especial aos pequenos. E esse 84F justamente dá a isenção aos pequenos. Então, a gente, ele não pode ser suprimido. Por isso, o voto nós temos que ser contrário a essa supressão, conforme o líder entendeu, orientou a base do prefeito, e aqui eu faço esse reforço com o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, porque é importante para os pequenos negócios, principalmente naquilo baseado na 123 de 2006. Obrigado,
obrigado, vereador Teles. A emenda continua em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, a vereadora Eliner Rosa.
Presidente, na verdade, é só para deixar registrado aqui, na verdade, a gente tinha colocado essa emenda, suprimindo esse artigo, principalmente pelo fato do artigo 1º da legislação estar prevendo o objeto dela. Fala que não trata de questão residencial. E o artigo 84F, ele traz só a dispensação em relação à residência. Então, no caso, a gente está tratando aí de matéria que não está no objeto. Então, seria ou alterar o primeiro artigo ou retirar esse. E ontem, na reunião, a gente optou por retirar. Entretanto, eu entendo a importância disso e concordo com os nobres vereadores, inclusive com o vereador Teles, sobre as pessoas que trabalham em casa, têm aí alguma renda, alguma atividade comercial feita em residência. Então, vou votar também contra a emenda, mas deixo aí a ressalva de que a gente está tratando de um objeto que não está no objeto da lei. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Liner. A emenda está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Com o voto unânime contrário à emenda está rejeitada.
Senhor presidente, só destacando aí a mudança na redação do 84F, inciso 1º. Na redação final tem que mudar, aliás...
Tem uma questão de um erro gramatical aqui, gramatical, que quer que seja corrigido, que será feito naturalmente na redação final.
Isso, a redação final fará essa correção.
Eu queria que, só um minutinho da atenção de todos, tem uma situação que eu acho importante que a Câmara possa manifestar. Tem uma lei tramitando na Assembleia Legislativa que trata sobre a mudança, uma reestruturação no Estado de Goiás inteiro da questão dos cartórios do Estado de Goiás. Essa lei está bem adiantada lá na Assembleia e é um pleito que não é um pleito individual, é um pleito que foi feito pela... O que é a situação que está sendo mudada em relação à Anápolis, que eu acho que é importante nós atentarmos. Historicamente, a divisão, temos dois cartórios de registro em Anápolis, o primeiro e o segundo de circunscrição. Historicamente, a divisão da competência desses cartórios é feita na estrada de Joanápolis, ali, naquela estrada que sai depois do Filóstro, né? A divisão é ali, GO 560, a GO 560, Mauro. Então, por exemplo... Dá aquela GO para lá, é um, e de para cá é outro. O que é que isso ocasionou com o crescimento da cidade? Que a competência de um cartório ficou maior que a outra. E o Tribunal de Justiça, na elaboração do projeto de lei, está alterando essa competência, trazendo a linha divisória, que historicamente é lá na GO 560, para a BR-060. Qual que é a consequência prática dessa situação? Que todos aqueles bairros compreendidos entre a GO 560 e a BR-060, ela passará do cartório, digamos assim, que é lá do Ângelo, para o cartório do Vander. Isso ocasionará a essas pessoas que cada transação imobiliária que terá que ser feita, como a raiz da matrícula, o início da matrícula foi no cartório aqui do Ângelo, aqui do segundo... do segundo circunscrição, terá que tirar lá no cartório da segunda circunscrição uma certidão de matrícula de ônus e levar lá para o cartório da primeira circunscrição que funciona lá na shopping para poder comprovar a origem da matrícula, já que mesmo com a alteração legislativa, lá no cartório da primeira circunscrição, que é lá na shopping agora, lá não tem documento nenhum relacionado a essas matrículas. Isso ocasionará, a cada transação imobiliária realizada na cidade de Anápolis, o custo é adicional. Além do constrangimento de ir e vir, o custo adicional de R$ 116 para esse cidadão ter que ir lá para cá. E que seria a ideia? De se manter a divisão histórica que é realizada. E a situação é tão danosa ao cidadão
que tem um documento, isso foi já encaminhado pelos tabeliões, tanto pelo Anjo e pelo Vander, um documento conjunto dos dois, falando o seguinte: olha, essa alteração trará muita confusão. Nós queremos manter a divisão histórica realizada. E tem um documento que está aqui, vou passar a todos os senhores e senhoras. Eles, o próprio, até mesmo o tabelião da primeira e segunda divisão, que em tese teria um lucro, porque já que a competência dele seria aumentada, e ele teria mais imóveis sob sua jurisdição, ele é contra. Está aqui o documento do senhor Vander, Vander Ribeiro Palhano, se manifestando, só concluir, Eduardo Jacques, já não passo a palavra para o senhor, manifestando contrário à alteração, bem como o tabelião do segundo jurisdição, o Ângelo, se mostrando contrário também. Também tem um documento que foi encaminhado, isso já foi encaminhado já tanto ao Tribunal de Justiça quanto à Assembleia Legislativa, um documento do Fórum Empresarial, assinado aqui pelo senhor Anastácio Apóstolos Lages, presidente da CIA, Wilson de Oliveira, presidente da FIEG Anápolis, Vilmar Jardim, presidente da CDL, Robson Peixoto Braga, presidente do CIMEA, Munir Caixa, presidente do Sincovida, e também do Frederico Godoy, presidente da Associação das Imobiliárias, manifestando a contrariedade em relação a essa mudança. Essa mudança atingiria, para vocês terem ideia, toda aquela região de Parque Brasília, Filóstro, Morada Nova, Jardim Itália, Jardim Primavera, Barra de Lourdes, Chacras Americanas, Under, Tropical, Palmares, Flor de Lis, Summerville, São Jerônimo, Santo Antônio, Santo Expedito, de forma rápida, certamente João 23, certamente tem vários outros bairros ali que eu não estou lembrando aqui agora, que seriam afetados. Então, eu queria propor, e até propus aqui uma redação, de uma moção. Esse documento do Fórum Empresarial do Sindicato Classicis já foi também igualmente encaminhado à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Justiça, bem como um documento assinado pelos dois tabeliões mostrando a contrariedade com essa mudança. Eu queria aqui propor, senhores e senhoras, que possamos assinar uma moção de apelo reforçando esse pleito, e a moção de apelo tem o seguinte teor: os vereadores que a subscrevem, ouvida esta Casa de Leis, e na forma regimental, no termo do artigo 137, vem, presidente, Vossa Excelência, propor moção de apelo direcionado aos novos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, onde tramita o projeto de lei 4842/2017, propor alteração na lei 7250/1968, que modifica as linhas divisórias do registro de imóvel dessa circunscrição, solicitando a permanência da linha divisória histórica da competência do registro imobiliário no nosso município. A proposta apresentada trará despesas e constrangimentos incalculáveis aos moradores da região onde a competência seria alterada. O presente pleito conta com a anuência dos dignos oficiais do registro de imóveis da comarca de Anápolis, senhores Anjo Barbosa Lopes e Vander Ribeiro Palhano, bem como dos órgãos representativos do nosso município, principalmente o Fórum Empresarial e os principais órgãos de classe. Então, eu queria propor que todos nós pudéssemos assinar essa moção, porque essa alteração, ela não interessa nem aos tabeliões e nem à população, já que trará constrangimento.
Presidente, questionando. O que eu entendi que a Vossa Excelência leu no conteúdo, no teor aí, é que se for aplicado igual o tribunal está querendo, vai pagar-se uma taxa a mais.
Tem que fazer tirar a certidão, Mauro. Porque, por exemplo,
uma certidão a mais. Então,
por exemplo, a pessoa que tem um imóvel, por exemplo, lá no Filósofo, ela vai vender seu imóvel, ela tem que ir lá no cartório da segunda circunscrição, tirar uma certidão de matrícula de ônibus, que custa R$116, e levar no cartório da primeira circunscrição lá na shopping.
Não dá de jeito.
Tem que fazer essa viagem, e além do custo,
tem que pagar uma certidão a mais, é isso que eu entendi.
Exatamente.
Negativo isso aí, não pode deixar isso aqui.
O vereador Jackson tinha pedido a palavra para falar sobre esse assunto.
Na verdade, presidente, nós devemos fazer sim esse documento. Há poucos dias, eu fiz um pronunciamento nessa Casa de Leis, criticando exatamente a alta taxação cartorária feita pela Corregedoria do Estado. Esse governo está sendo marcado por irresponsabilidade, por falta de respeito, principalmente a Anápolis. Tenha santa paciência. Um governo que começou ontem só traz problema para Anápolis. Tenha santa paciência. É que quer taxar o povo de Anápolis de todo jeito. Pelo amor de Deus, não vai durar 6 meses não essa porcaria desse governo. Nós temos é que ser muito fortes, veementes, na defesa do povo de Anápolis contra esse governo que só quer arrecadar. Isso aí, presidente, não é nada não. Está falando conversa não. É porque ele está criando uma forma de arrecadar mais. Como ele fez com as blitz aqui em Anápolis, totalmente desgovernadas. Um governo irresponsável. Eu não tenho medo de falar não, eu não tenho compromisso com essa porcaria desse governo irresponsável não.
Nós temos que ser duro, temos que ser forte, temos que mostrar que a Anápolis não é casa de ninguém, não. Aqui não é terra sem lei, não. O governador que começou ontem só traz porcaria para Anápolis, só traz problema para Anápolis, só traz problema para essa casa de leis, para poder defender o povo de Anápolis. Nós temos que ser veemente, sim. Temos que ser forte, temos que combater e temos que mostrar que o povo de Anápolis tem representante. Não é assim, não. Nós temos que ser duro e vamos assinar esse documento. Eu quero assinar 10 vezes esse documento em favor do povo de Anápolis. E boa palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Antônio Gomide, por favor.
Presidente, eu acho que assinando uma vez nós vamos resolver esse problema. Nós vamos assinar aqui. Nós vamos assinar, acho que a Câmara Municipal, ela há tempo participa de uma ação importante, que é, como já disseram aqui, às vezes toma medidas em nível estadual sem qualquer responsabilidade, sem levar em conta o que a cidade vive, sem consultar quem mora na cidade e às vezes faz uma modificação numa legislação estadual que vem prejudicar. E só daqui 2, 3 meses é que a gente fica sabendo o que está acontecendo. Então, parabenizar a mesa diretora da Câmara Municipal, os vereadores, com certeza, todos nós vamos assinar, envidar esforços junto à CIA, CDL, à Federação. Quer dizer, eu acho que a cidade, nesse momento, se une no sentido de não fazer aí e ter uma legislação estadual que venha prejudicar a nossa cidade em relação a essa questão dos registros de imóveis. Mas esse é um exemplo. Eu quero dizer isso porque se nós tivéssemos atentado com relação à questão do presídio aqui da cidade de Anápolis, foi a mesma situação. Passou-se uma lei estadual onde nós não tivemos sequer o conhecimento nessa casa ou na cidade de maneira geral para que essa lei pudesse ter sido alertado da forma como o presídio foi construído na nossa cidade e a finalidade do qual a doação do terreno tinha sido feita para o Estado. Se tivesse sido alertado, com certeza nós teríamos feito aqui também uma moção de apelo junto ao governo do Estado para evitar um trauma como aconteceu com a transferência da cadeia pública para o presídio. Então está de parabéns, eu acho que nós estamos atentos e eu não tenho dúvida que essa ação que nós estamos fazendo agora, enquanto Câmara, enquanto Casa Legislativa, irá influenciar a decisão da Assembleia Legislativa em tempo.
Obrigado, Gomide. Só ressaltando que o projeto encontra-se em tramitação na Assembleia Legislativa, então o senhor e os senhores deputados do Estado de Goiás têm a oportunidade de aprová-lo ou não e de fazer as devidas correções no projeto, que sim, nós fizemos no projeto de hoje aqui do senhor prefeito. Finalizando esse assunto, o senhor Márcio Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Interessante, vereador Antônio Gomide e Jackson Charles. Percebemos aqui a falta que nos faz de ter na Assembleia Legislativa deputados que têm o compromisso com a cidade de Anápolis. Ou seja, um projeto desse aí não deveria passar. Teríamos que ter deputados aqui de Anápolis que têm amor à cidade de Anápolis para defender a nossa cidade e não permitir um projeto desse aí. Né? Fica aqui então a nossa palavra, que na verdade... depois nós acertamos, vereador Hamilton, Itelli Júnior e outros candidatos aí, viu, vereador Antônio Gomides. Temos que ter representante da cidade para defender o nosso município. Quando da construção do presídio, eu briguei muito, eu estava à frente da Comissão de Direitos Humanos e lamentei, mesmo não estando nesta casa, da minha casa, quando eu ouvi que o nosso presídio, né, ele foi regionalizado, foi revoltante. Porque a busca da prefeitura, na época o prefeito Antônio Gomide, e aqui esta casa também, para ter um presídio aqui na nossa cidade, de repente empurra a goela abaixo, tirando o presídio de Anápolis, transformando num presídio regional. Realmente, isto é a falta de termos lá na Assembleia Legislativa deputados que representam legitimamente a cidade de Anápolis e que defende a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Firmar Silvestre. Vereador João Feitosa, tinha solicitado.
Obrigado, senhor presidente. Não, eu quero parabenizar Vossa Excelência e comungar também com a maioria dos vereadores. Temos sim que temos representante, mais representante na Assembleia Legislativa. E agora está no momento, sim, da gente pegar e Anápolis eleger a melhor quantidade de deputados para que possa representar a gente na Assembleia e não deixar com que o governo venha a trazer essas mazelas para a nossa cidade. Então, está de parabéns, Vossa Excelência, e está de parabéns à Câmara Municipal, porque realmente nós temos que representar bem a cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, João Feitosa. A palavra, secretário, deliberação. Professor Elias, por favor, tinha solicitado aqui.
Senhor presidente, eu também quero aqui dar meus parabéns à mesa diretora, mas também aos donos de cartório, que partiram dele trazer o alerta, até eu creio que a Vossa Excelência, para que isso não viesse a acontecer. De forma que, em vez de trazer um transtorno, enquanto a lei está tramitando lá na Assembleia Legislativa, eu creio que com o que as entidades de classe estão fazendo, Lélio, e agora aqui a Casa de Leis, a Câmara Municipal de Anápolis, nós atentos quanto a isso, com essa moção de apelo, com certeza vai refletir duas vezes antes de aprovar essa questão dessa lei e fazer essa mudança, que só vai trazer transtorno para os moradores do nosso município. Concordo com o senhor perfeitamente. E parabenizo a esta casa, a todos os vereadores que puderem, então, assinar esta moção de apelo, assinemos sim. E como diz o Gomide, não seja muita assinatura, mas que uma de cada um, que vai valer. Mas nós temos um representante na Assembleia, que repercute também a ele, para que ele faça a sua posição lá, junto do governo. Mesmo sendo da base, sabendo o constrangimento que vai trazer para os moradores da nossa cidade, do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Passo a palavra ao senhor secretário da deliberação das matérias constantes da pauta.
Moção de pesar de autoria do vereador João Feitosa, endereçado à família do professor Durval Ferreira de Oliveira, que faleceu no último dia 25 de maio deste ano.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A palavra é do João Feitosa.
Senhor presidente, essa moção que eu trouxe a essa casa, de pesar, o Durval, ele foi diretor ali do Colégio Eli Alves, onde meus filhos estudaram lá, a pessoa que durante o tempo que lá ele trabalhou como diretor, como professor, sempre foi uma pessoa que todos gostaram, né? Então, assim, fica essa moção de pesar, né, pela passagem dele, que Deus possa confortar a família, né, em especial também os amigos que conheceram. Eu conheci ele muito, não tive condições de ir ao velório, mas fica aqui essa moção de pesar a essa casa e agradeço a cada nobre que compartilhou essa moção de pesar na pessoa do Durval, que fez um excelente trabalho como professor e como diretor daquele colégio. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Moção de apelo de autoria da mesa diretora. E requer essa moção de apelo direcionada aos novos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, onde tramita o projeto de lei número 48/42/2017, propondo alteração na lei número 7.250 de 1968.
A moção já foi amplamente discutida, né? Está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Indicação de autoria do vereador Deusmar Japão, dirigida ao excelentíssimo senhor governador José Elton, para a instalação da 5ª unidade de colégio militar em nossa cidade, transformando a unidade de ensino regular, o Colégio Estadual Governador José Ludovico de Almeida, localizado na rua Erasmo Braga, na Vila Brasil.
A indicação está em discussão. em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Requerimento em conjunto da vereadora Eliner Rosa e o vereador Pedro Mariano, que requer à mesa diretora autorização de uma sessão solene para o dia 18/6/2016, segunda-feira, às 19h30, onde haverá entrega de certificado de honra ao mérito Junho Vermelho aos 10 doadores de sangue mais frequentes do ano 2017.
Fica deferida a solicitação da sessão solene de requerimento da vereadora Eline Rosa e do vereador Pedro Mariano, que conste na agenda. Oi? Já está deferido. Se você quiser fazer algum comentário. Ok. Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Telles Júnior, que requer junto ao CMTT Lombofaixa na rua Doutor Emanuel, quadra A, lote 15, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Hamilton Batista, que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente serviço de roçagem e remoção de entulhos na rua Hilda Pereira Braga, quadra 50, lotes 14, 15 e 16, no Vivian Park. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer, junto à gerência de iluminação, serviço de troca de lâmpada na rua Hilda Pereira Braga, quadra 51, lote 34, Vivian Park. Poste número 00618-55X, no protocolo 156-106-76-2018. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de pavimentação asfáltica na rua 4B, quadra 15, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua W33, quadra 36, lote 13, no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua Galileu Batista Arantes, quadra 1, no bairro Bougainville. Requerimento do vereador Deusmar Japão, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua São Simão, quadra 3, lote 11, no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Doutor Vital Brasil, quadra 9, lote 36, bairro Cidade Universitária. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Ouro Negro, quadra 3, lote 26, bairro São Sebastião, fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de poda de árvore na rua 12, quadra 12, lote 15, conjunto Raul Balduino. Requerimento do vereador Lisier, não está presente. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Canadá, quadra 39, lote 7, bairro Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Souzana, quadra O, lote 14, Nova Vila. Ainda do vereador Pastor Vilmar Silvestre, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Albertina de Pina, quadra 53, lote 29A, lote bairro Maracanã. Domingos. Mauro José Severiano está aí, não está? Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto a Saniago, solicitando contenção de vazamento de esgoto na rua FC22, com a Avenida Fábio Araújo, residencial Flor do Cerrado. Fotos em anexo. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Antes de colocar os requerimentos em discussão, quero que o senhor transmitisse um convite do presidente da OAB, Dr. Ronivan Peixoto de Moraes Júnior, que convidou todos os vereadores a participarem hoje de uma palestra lá na sede da OAB, aqui na Avenida Fayed Hanna, às 19 horas, sobre as novas regras eleitorais. Então, convidando todos os senhores vereadores, pré-candidatos, assessores do Legislativo, que queiram se integrar melhor sobre as novas regras eleitorais, a participar às 19 horas de uma palestra sobre essas mudanças, sobre as novidades em relação à legislação, que será proferida pelo advogado Júlio César Meirelles, que é um especialista em direito eleitoral no Estado de Goiás. Então, hoje, às 19 horas, lá na OAB,
essa palestra. Estão todos que puderem ir convidados a estarem lá. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações.
Comunicando.
Já inscrito, vereador Pastor Elias e Lélia Varenga.
Senhor presidente, eu quero fazer um convite a todos os nobres pares que fazem parte da Frente Parlamentar de Segurança, para as 15 horas, lá no Ministério Público, nós juntamente, ali conversar com o doutor, o promotor, doutor Paulo. Tá? Conto com a presença de vocês, é muito importante, viu, Lélia? Nós iniciamos, vamos lá, Fernando, os demais que fazem parte, João Feitosa, a vereadora Thaís, enfim. Vamos estar ali para nós conversarmos com ele e ver o que é que ele vai dar de decisão. Outro sim, ainda pelas comunicações, quero comunicar ao nosso amigo, que é o pastor Ederson, e com ele o Ricardo e o Antônio Zaek, parabéns pela pasta que eles estão conduzindo, o trabalho frente à Secretaria do Meio Ambiente. São ótimas pessoas que têm se dedicado. E eu vejo que agora o meio ambiente arrumou quem conhece do assunto e a coisa agora vai. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, as comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, não poderia deixar passar abatido. Cumprimentar todas as pessoas que lutam em prol do meio ambiente. Hoje, aqui nessa casa, quero parabenizar de uma forma especial meu amigo Valdivino Félix, que é um batalhador, com as suas limitações, com os seus recursos, sempre trabalhando, às vezes não compreendido, às vezes compreendido, mas sempre com a sua bandeira do meio ambiente, um ambientalista sempre em luta da defesa do meio ambiente. Então, quero parabenizar a todos os ambientalistas no dia de hoje, pessoas que lutam. A gente sabe que no passado tínhamos como a água um bem inesgotável. Hoje sabemos que é o contrário, é um bem esgotável, que cada dia que passa está ficando mais escassa o tão precioso líquido, a água, para nós podermos realmente manter a vida em circulação. E, em segundo lugar, senhor presidente, quero que reforçar o convite a todos os pares desta casa, a toda a sociedade anapolina, a todos os nossos amigos que nos ouvem, que nos escutam, que nos assistem nesse momento, para hoje, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, hoje, terça-feira, dia 5, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para uma grande solenidade, a sessão solene, em homenagem àquelas pessoas, àqueles profissionais que levam informações, que levam reportagens a toda a sociedade de anapolina, a toda a sociedade onde as nossas redes alcançam. Então, hoje temos a sessão solene para homenagear a todos os repórteres e a todos os jornalistas que cobrem e que cobriram esta Casa de Leis e toda a sua história. Então, faço um convite, mais uma vez reforçando aos nobres pares e a toda a sociedade anapolina, para hoje, às 19 horas, estarmos aqui nessa Casa de Leis, aqui no plenário da Câmara Municipal, homenageando a esses profissionais que tanto faz jus a esta simples homenagem, mas que é o que nós possamos oferecer nesse momento. Quero parabenizar desde já aos jornalistas, quero parabenizar também de forma especial as emissoras, a Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco e a Rádio Manchester, que faz cobertura integralmente aqui na cidade de Anápolis, nessa Casa de Leis. Então, espero que todos possam estar presentes aqui para nós fazermos uma homenagem a esses profissionais. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra, até uma próxima oportunidade. Até daqui a pouco, né?
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Registrar também, cumprimentar o vereador Lélio pela iniciativa de promover essa sessão solene em homenagem aos repórteres, jornalistas da cidade, sobretudo aqueles que fazem a cobertura aqui na Câmara Municipal. E aí a gente, mais uma vez, endossa os cumprimentos a todos que compõem aí a Rádio Manchester, a Imprensa, a Rádio São Francisco e todos os demais veículos de comunicação da cidade, e cumprimentando eles aqui, todos eles aqui em nome do nosso repórter aqui tradicional, aí, o Lucivan Machado. Eu gostaria de complementar um convite que fiz ontem também em relação à nossa trezena de Santo Antônio, o Santuário de Santo Antônio, todos os dias às 19 horas, logo após as tradicionais barraquinhas. Eu deixei de informar aqui que nós teremos também, né, no dia 10, um bingo de ali várias prendas e também de um bezerro. E no dia 12, o sorteio de uma moto Titan 160, e está à disposição na secretaria, as rifas e também durante as barraquinhas. E quem realmente puder comparecer e prestigiar, assim como o vereador Lério nos deu a honra um ano passado, ficaremos bastante honrados. Então, em nome do reitor do Santuário de Santo Antônio, Padre Joaquim Magalhães, convido a todos os senhores e todos aqueles que estiverem nos ouvindo para participar. De boa palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais nenhum outro assunto a ser tratado, sua proteção de Deus, que vai ser errada para a sessão, e convoco outro para amanhã em horário regimental. Muito obrigado a todos.